You see, he is one of me.
Oh, I see. You're both Time Lords.
Well, quite. Well, not just Time Lords. We're the same Time Lord.
I am he, and he is me.
And we are all together, Goo Goo Pichu.
What?
It's a song by the Beatles.
How does it go?
Oh, please be quiet.
Bem-vindo ao DWRcast. Eu, como sempre, sou seu host, Fred Pavão, sempre aqui para falar de Doctor Who, sendo clássico, moderno, universo expandido, e dessa vez, clássico. E não um clássico qualquer, um clássico muito, muito especial. O primeiro grande especial é de Doctor Who, de 10 anos. Mas eu não vou começar a falar de especial sem antes chamar ela, que é a Dandy desse palhaço que está falando aqui, que no caso sou eu, Thaís Alves.
Gostei que você escolheu o Dandy para mim e o clown para você, ainda
eu,
bem.
Um homem sábio, eu...
Vai brincando. Happy wife, happy life.
E aí, como
e hoje estou ótima, porque viemos revisar aqui um especial que foi o primeiro de muitos.
O primeiro de muitos. E um especial que é muito especial para todo mundo, né? Porque tem muita essa cultura das pessoas que, tipo, começam a ver Doctor Who da série clássica e aí pegam, tipo... Ao invés de ver tudo na ordem, como sempre tem que fazer, pega.
Não.
E que você não fez? Você tá fazendo agora?
Não.
É, pega episódio solto, tipo, vou ver um pouquinho no primeiro, um pouquinho no segundo, um pouquinho. Que já tem um pouquinho, né? Porque tem muito recon. Um pouquinho no terceiro, um pouquinho no quarto. Vai ver um pouquinho de cada um. Aí pega, vou pegar os especiais que mistura o doutor pra eu ver um pouco de cada. Né? E aí pega justamente Three Doctors, Five Doctors,
é
que são.
Todo
provavelmente
mundo
são os episódios mais assistidos da clássica, assim, por galera neófita, assim,
com
que tá entrando
certeza.
No fandom.
Pra ver um cheirinho, né? Um pedacinho ali de cada doutor. É. Esse já vem três de uma vez, então você
pois
só
é.
Assiste um arco e você já viu três doutores.
E
uma
é muito
maravilha.
Bom, é muito bom, até por conta do segundo, né? Porque tem muita gente, até quem tá assistindo na ordem mesmo, a gente é muito afetado pela falta das coisas do segundo, né? Por conta do enfim, perdeu muita coisa, tudo recon. E aí, nesse episódio, você tem a oportunidade de ver ele muito na ativa. Né?
O que é muito
e
legal.
Cores,
e cores!
E na dinâmica já da era do Pertwee, que é mais rápida que a dele. Então, pô, é muito gostoso,
é
velho.
Muito
Doctor é muito
maravilhoso,
bom.
Não tem nem o que falar.
Era um dos episódios, um dos arcos, né? Que eu tava contando os episódios nossos de review pra gente chegar e
também,
falar.
Também.
Eu gosto muito do Doctor, gosto demais.
É indiscutível que é um dos melhores arcos
sim.
da série clássica.
Não só em relação ao Doutor, mas também em relação a vilões. A gente tem a chegada do Ômega, que é um personagem proeminente, né? Na
que
lore
vai ganhar
Doctor
aí uma importância maior ao longo dos anos.
Agora ele é muito, ele é dito como muito importante, mas ao longo dos anos a gente vai descobrir, né, que o Ômega ele fez parte da sociedade de fundação de Gallifrey, ele, o Rassilon e o outro, né, que hoje a gente sabe que é Tactium.
Os três BFFs, né?
Exato. Então, assim, é um arco com muitas primeiras vezes e um arco com um caráter especial mais do que o normal, assim. Ele
com
é
certeza,
triplamente especial, né?
Triplamente especial.
Pois é. Então, como já é clássico aqui nosso, a gente para pra beber aquela nossa aguinha e a gente já volta aí para falar de The Three Doctors, lá de 1973.
Isso aí, vamos lá.
É engraçado que quando a gente começa... Quando a gente pensa, né, em... o especial de Doctor Who é sempre uma coisa muito grandiosa, assim, e que tem um começo muito épico, com alguma coisa gigantesca acontecendo. Mas esse... Talvez por ser o primeiro, ou talvez por ser uma coisa muito da característica de como a série clássica era feita, ele começa a ser super simples, como se fosse qualquer episódio, né? Do tipo, a gente sabe que vai...
É um tipo de condicine mesmo.
Exato.
É um tipo de condicine.
Não, eu digo assim, tipo, claro, né? Na época teve toda uma divulgação, você vê que tem foto do Hartnell com o Troughton e com o Pertwee.
Tem os três juntos,
o
sim.
episódio, né? Começa com o título aparecendo, teve todo
sim.
o lance do Bob Baker e tudo mais. Mas se ninguém tivesse avisado que era um crossover, que era uma coisa especial, iam achar que era só mais um episódio da semana. Assim, tipo, não tem
mesmo.
Nada demais. É o cara ali, um cara aleatório, o Sr. Ollis, na beira do lago. Tem um balão, não tem um balão meteorológico, é um balão que tá no lago lá.
Um troço.
E o cara some. E aí, como é que tem esses casos, né? Desaparecimentos. E aí, isso é o que guia o episódio inteiro. Tipo, um bom pedaço do primeiro episódio desse arco,
fica
na verdade,
nisso.
Não tem nada de tão crossoverístico.
Não, nada.
É assim, é só o terceiro doutor ali na Unity fazendo as coisas de Unity dele.
Isso.
E no tequinho, no finalzinho, aparece o segundo doutor, né? Mas por um bom pedaço, é só um episódio normal.
Exatamente. É só mais uma aventura da série clássica, né? Como sempre, a série clássica, ela tem o seu ritmo próprio, que é... A televisão dos anos 70, não só britânica. Se você pegar uma novela da Globo, da Tupi, dos anos 70, você também vai
70
sentir...
70 era Tupi ainda?
Era. Esse mesmo pace, esse mesmo ritmo. Então não vá achando que você vai assistir um especial dos anos 70 e você vai ter Londres sendo invadida, explodindo... CGI, tipo, não, gente.
Isso se aplica a tudo da série clássica, na
outra narrativa televisiva,
sim,
né?
Sim.
Então, beleza, a gente tem aí... O Ollis sumindo aí do lago
que
e de repente.
Um roceiro, né? Um guarda-caça.
Aparece o cientista, é o Dr. Tyler.
Que não é. Não sabe.
Não.
Até onde se sabe, não tem parentesco com a Rose.
Isso. Ele já é um velho conhecido ali do pessoal da Unity, ele vê que rolou um troço, ele já liga aqui, ó. Ô, telefonista, me liga aí com os headquarters da Unity.
É muito bom. Alô, telefonista, me liga com a base secreta da Unity. Uh-huh. E aí já corta ele pra...
Já tá lá.
Ele com
tá
o pessoal da Unity,
é,
explicando. No laboratório do doutor já, explicando, tipo, ó, é, o cara sumiu e tal, e tem esse, eu tô fazendo esse experimento, aqui ele tem uma caixinha que é tipo... Coisas tecnológicas de sci-fi, né?
É isso.
Uma caixinha lá que mede.
É um dispositivo, um device.
É, e aí ele fala, não, é realmente teve uns picos de energia, essa pessoa sumiu, não tem explicação. O que que foi? E aí, o, né, fica ele e o doutor meio que discutindo, e o brigadeiro, e a Jo também ajudando, né?
Sim.
E o brigadeiro só de butuca. Aí o, tem uma hora que o cara pergunta o negócio do brigadeiro, o brigadeiro fala, não, não é comigo não, pergunta
não,
pra ele aí.
No
eu, só,
caso...
eu só tô aqui coordenando só, eu não manjo dessa parada não.
Eu sou apenas um militar.
É, eu sou só um militar.
De alto rank, mas é. Militar.
Pois
ciência
é. Não,
não
é
comigo.
Eu tenho científica de advisor pra
é,
isso, né?
É, esse aqui, ó, trabalha aqui pra gente, é. Esse é o cientista, pode falar aí com ele, né?
É.
E aí eles começam ali a mexer e tal. É, Joe e o doutor vão para a cena do crime, pro local do desaparecimento.
É, pegam a
Bess
e vão.
E aí... eles deixam o cientista lá trabalhando.
Essa
aí
cena
o,
é muito boa.
O brigadeiro lá, né? Aí o cara vira assim pro brigadeiro e fala, pode ir, viu?
Tá bom, eu me viro. Aí ele,
pode
ah.
ir.
Aí ele, ah, tá bom. É, eu vou deixar você no, na nossa base secreta, cheia de coisa secreta, é, que não pode ir pra civis normais. Beleza, tá joia. É isso aí, eu não tenho uma moral nenhuma aqui. Sai putaço, né?
Exatamente. E Nick, ele tá trabalhando ali na Unity, né?
Uhum.
Vem de novo aquele clarão, aqueles efeitos maravilhosos de série clássica.
E roubam o Dr. Tyler.
Roubam o Dr. Tyler, é. Ele some dali.
Junto disso, né, desse sumiço, porque o primeiro sumiço ali do Ollis, ele aparece aquele clarão, né, e acabou, ele não tem mais nada.
É.
Já no sumiço do Tyler, ele tá com aquela paradinha dele lá, caixinha, já conectado em uma porrada de coisa da Unity, e tem tipo uma tampa em cima que ela abre e sai um bicho... que não tem forma, ele é um troço, ele é um blob bizarro.
Ele é um troço.
Quando, né, se a gente for ver com as lentes de hoje, né, de 2024 e tal, coisa em 4K e tal, é ridículo, né?
Não, é ridículo.
É uma parada posta por cima do filme e tal. Mas é uma coisa que eu sempre falo da clássica, e se aplica a tudo da clássica, assim. Pra você aproveitar ela como ela tem que ser aproveitada, o ideal é que você meio que se transporte pra aquela época. Então não adianta você assistir
lógico.
Com a mentalidade da cabeça de hoje, é o que
não,
a gente tá falando.
Não.
Você tem que tentar assistir com essa mentalidade de, putz, eu tô vendo... Você não vai estar vendo uma TV pequena, a gente sabe disso, mas tipo... Eu tô vendo numa TV pequena, na minha sala, é tarde, é Londres, eu sou criança,
a
provavelmente,
a família inteira
sacou?
Tá na sala.
É, tipo, você não pode...
Não tem duas televisões.
É, não é um troço hiper com resolução. Então assim, eu acredito que pra época, se você pensar naquelas televisões pequenas anos 70 e tal... Você vê esse efeito de um troço bizarro flutuando.
É mó legal.
Cara, é mó legal. Eu sou um grande fã de coisa que hoje em dia é tido como tosco, assim, mas eu tenho um charme naquilo.
E
eu
a
acho
gente
que
cresceu
se...
um pouco com isso
é,
também,
cresceu
né?
com o filme da Hammer, cresceu com essas
a
coisas
A gente
todas.
Cresceu numa época, eu e o Fred, em que não tinha CGI.
É,
era muito efeito prático
em tese,
as coisas.
Em tese, tudo isso pode ser considerado CGI, né?
É, não, um tipo, não, é eu sei, não é computação, mas tipo, não né? tinha coisas com computador.
É.
Tudo era analógico.
Sim, sim.
É
sim,
isso,
sim.
As coisas eram analógicas.
É. Mas
os
é...
efeitos eram feitos ali no filme,
sim.
entendeu?
É interessante a gente falar disso, que a gente viu... Né, eu já perdi a conta de quantas versões desse episódio eu já vi. Porque eu já vi ele versão de VHS, já vi versão de borrada de TV, já vi de
mudam,
DVD.
É.
E agora, essa última vez, a gente teve a oportunidade de ver com a qualidade aí do Blu-ray, né? Do set que saiu do Terceiro Doutor e tudo mais. Eu prefiro mil vezes aí, é remasterizada, grandão, sei lá, se é 1080 ou 4K, não lembro direito. Mas o negócio é, tipo, é incrível de tamanho e de resolução. Mas eles mantêm esse tipo de efeito. Eu prefiro mil vezes assim... do que ficar um negócio Star Wars, que cada versão que sai, o George Lucas muda e mete um CGI onde não tem, tira um personagem, tipo, velho, aquilo, você assistir uma série antiga assim, é quase uma máquina do tempo mesmo, ele é um recorte
também
da história, sacou?
Claro.
Você ficar mexendo nisso, mudando,
não,
não é legal.
Eu também não concordo
então, eu acho
com
super legal,
o George Lucas, não.
É, eu acho super legal a gente ter essa preservação, assim, de como era feito, e aí, enfim, esse bicho sai... E a gente já entende que ele tem alguma relação com esse desaparecimento bizarro, né?
Isso, exatamente. Nisso, eles estão lá saindo, a doutoria Joe Grant, e tem a Bess lá parada bem na frente, né, da Unity. E, de novo, aparece lá o bichinho.
Essa massa.
Pá, pega disforme. A Bess também.
É, ele quase então, pega, ele quase pega,
quase pega
a
Joe.
Porque, assim,
quase pega a Joe.
Tal doutora, ela ignora a Joe e vai pro doutor. Só que o doutor, como ele tem todas as agilidades dele e tudo mais, Aí o negócio acaba comendo só uma das companions, que é a Bessie. A Bessie some, infelizmente.
A Bessie some.
Pois é.
E aí o doutor já tá vendo que a ameaça...
Ele já fica triste.
A ameaça é maior do que a gente pensa. Por quê? Porque não só estão sumindo pessoas, uns bichos aparecem atacando a Unity.
É.
Ah, quando você fala bicho, Thaís, do que você tá falando? Eu tô falando uns blob de gel.
É isso. A gente primeiro tá nessa coisa que é a mofa.
Eles não falam, mas eles se referem ali em novelização e roteiro como The Gels.
The Gels.
E depois na novelização ganhou o nome de Blob.
The Blob, ok.
Isso.
É, porque a gente tá falando de duas coisas diferentes, né? Primeiro, a coisa que sai da caixa, essa coisa amorfa,
isso é uma coisa.
É. Aí depois ainda
vem
tem...
Vem os bichos.
Quando essa coisa amorfa, ela vai ganhando força e tudo mais, e aí começa a aparecer esses bichos que parecem uns cocôzões, assim. Eles são uns negoções com uma pata de lagosta, um olhão no meio.
Pé de moleque.
É
um
isso.
Um monte de coisa junta, assim,
mas
aí tem uma
mas
gelatina.
Mas ele tem um olhão, quase não dá pra notar porque
é
da cor deles. Ele
é
tem um olhão
legal.
E tem uma pata, e eles ficam ali... A Unity, eu não sei se é o Brigadeiro ou se é o próprio doutor, fala que eles são meio que batedores, assim, são scoutings,
isso,
né, do que é a coisa, que eles não sabem o que é ainda.
Isso, exatamente.
É, e aí é muito interessante, porque eles vão chegar na conclusão, né, aí tem uma hora que, bem, eles vão voltar pra dentro da Unity, né, vai ter todo aquele lance de, putz, cadê o professor e tudo mais. E aí, enfim, acaba que o Brigadeiro não tá nessa hora, tá só o Bento, e eles são obrigados a entrar na TARDIS pra poder fugir da ameaça desse bicho, que a gente sabe que vai ser esse bicho de matéria,
sim,
né? É, e aí, então, são dois problemas que tá acontecendo, porque tem esse bicho amorfo na sala ali do doutor, inclusive ele come uma porta também, ele come um negocinho.
Sim.
E tem também os batedores, né, os slimes, blobs, enfim, do lado de fora. É, então a gente começa a entender que tem uma relação...
Entre eles, né?
É. E a Jo que mata, que ela fala assim, putz, eu sei o que que é. Esse negócio deve estar perseguindo o doutor. Porque quando a gente saiu da Bessie, ela veio pra mim e ela me ignorou porque o doutor tava perto e foi pro doutor. E comeu a Bessie. Aí o doutor fala assim, que era um lugar onde eu tava. E ela atacou aqui no escritório, aqui no meu laboratório, porque é um lugar onde eu tava.
Onde eu trabalho, eu tô sempre aqui.
Ah, mas por quê?
Detectou a energia dele.
Ah, mas então por que que pegou o Sr. Ollis lá, porque ele sumiu também? Ele fala, às vezes foi a primeira vez, eles não estavam ainda no prumo. O Ollis foi um acaso.
Eles estavam rastreando o doutor.
Eles estavam tentando me achar, realmente é perto, tanto que eles foram de
sim,
carro.
Sim, sim.
Eles estavam tentando me achar e acabaram comendo um cara no caminho. Mas o alvo era eu. Agora, por quê? Por que que eu, de tudo, sou sempre esse alvo, né?
E aí o doutor chega à conclusão que, na verdade, essa é uma ameaça muito grande, porque ele está sendo atacado pessoalmente, né? Não é mais um ataque a pessoas randômicas, é realmente um ataque ao doutor. E ele tem a brilhante ideia. Vou ligar pra quem? Pra Gallifrey.
Vou passar, vou apertado aqui.
Porque na série clássica, Gallifrey existe.
É, e é muito interessante.
Uau, que conceito, hein?
Esse lance, né, com toda essa treta, Gallifrey acaba, ela tá de olho no que tá acontecendo, né? E ela fala assim, tudo isso tá acontecendo, a energia que tá causando, fazendo esses raios e tudo mais, que abduziu duas pessoas, o carro do doutor, tá indo atrás do próprio doutor.
É.
Da onde, faz o rastreio e vê da onde tá vindo.
Triangula e descobre.
E aí eles descobrem que essa emissão de energia tá saindo do meio de um buraco negro, que é uma coisa que não deveria acontecer, né?
Não,
porque
é
o buraco negro, o buraco negro ele suga tudo, né? E ali ele tá soltando uma coisa.
Então,
e eles falam,
putz,
se tá saindo de lá, é um problema acima da nossa capacidade. A gente não vai conseguir ajudar.
Não.
Porque esse negócio, ele vai, né, ele vai absorver todas as energias possíveis. Nem Gallifrey vai suportar isso, né?
Exatamente.
Então, vamos fazer assim. O doutor tem que ajudar. Ah, mas o doutor não tá conseguindo. Então, a gente vai ter que quebrar a primeira lei da regra do Senhor do Tempo. A gente vai ter que chamar um outro doutor, uma outra encarnação dele pra ajudar. Porque um dos caras fala assim, vamos enviar um outro Senhor do Tempo pra lá.
Então, tem essa discussão, né? É muito gostoso, na verdade, ver toda essa interação entre senhores do tempo e ver que Gallifrey, de fato, tem uma salinha de comando ali que coordena aqui. É tipo aquelas salas de... Quando vão lançar...
Sim,
Apollo 11.
Sim.
É tipo isso,
sala de comando.
Sala de comando.
Uma coisa que é interessante destacar é que, apesar dessa ser o primeiro encontro de doutores e tudo mais, essa, obviamente, não é a primeira aparição dos senhores do tempo.
Não,
a gente já teve outro,
não.
Já teve... O Monge aparecendo. Em War Games tem ali tem o Mestre
de
Guerra.
O Monge.
Tem o final de. O Monge é antes, aí depois tem o Mestre de Guerra. Aí depois tem a. Enfim, em War Games mesmo a gente tem ali aquela cúpula que sentencia o doutor a ser exilado e tudo mais.
Isso.
É, e as roupas desses de agora, desses senhores do tempo de agora, estão mais próximas dessa galera de War Games mesmo. Não,
isso.
Não tem a alegoria na cabeça, não. É uma roupa toda preta, lembra até um pouco do Valeyard,
né? Um pouco do Valeyard.
Ela é toda preta, tem uma golona branca, é bem bonita a roupa.
É
assim.
Bem bonita, é. E é gostoso ver Gallifrey em pleno funcionamento.
Pois
né?
É.
Eles falam assim, não, a gente precisa mandar alguém pra conter essa ameaça. Ah, mas eu não vou mandar alguém importante.
É, a gente não pode... A gente
pra
não pode
o jeopardize.
Não, e é meio assim, a gente não pode... É, jeopardize ninguém daqui, tipo...
É, prejudicar ninguém daqui.
Prejudicar a Gallifrey por conta de uma parada dessa. O doutor já tá na Terra. Usa ele.
É.
Ah, mas quem vai ajudar? Aí, ah, vamos puxar um outro dele, porque só... Se, a gente precisa do intelecto dele. Se ele não vai dar conta, a gente
pega
dobra o intelecto dele.
Pega dois dele, pega três dele, sei lá.
E é justamente na hora que eles puxam o segundo doutor, né? A gente tem ali uma cena rapidinho do segundo doutor sendo puxado de algum lugar, de algum quando, né? De
que
algum lugar.
Vai...
Que a gente não sabe, a gente vai,
falar
explorar
depois.
Isso um pouco depois. Mas ele é tirado dali, ele é time scooped, que chama isso, né? Que é você ser
retirado
do tempo, né? E colocado em outro ponto da sua própria linha do tempo. É, e aí é muito bom que é numa hora que eles estão. Tá, o doutor, a Jo e o Bento tá dentro da tarde,
na
né?
Tardes.
E aí eles estão discutindo assim, e do nada a Jo fala assim: oh, qual é dessa flauta doce aqui? Qual é essa flauta aqui? Aí quando ela pega, aí do nada brota uma mãozinha assim do vazio. Opa, é minha. Isso aqui não é uma flauta, é uma flauta doce.
Dá licença?
É, e aí
não
já...
é flute, é um recorder.
É, não, e é bom que aí já é o segundo doutor, né? Ele já chega assim, na hora ele já pega a flauta. Ah, obrigada, a flauta é minha. Ah, você redecorou a tarde, né?
Eu não gostei.
Não gostei, não gostei. Que também é uma coisa que ficou pra história.
Você tá vendo? Nasceu aqui, gente.
Uma outra coisa
nasceu
que teve...
Nasceu entre Doctor, gente!
Uma outra coisa que tem também, que é um... De novo, se a gente não soubesse que isso era um crossover, né? Era um puto indício de que ia ter alguma coisa mesmo. Na hora que tá o Doutor e a Jo na Bess, quando a Bess é devorada, a Jo fala assim, o que a gente faz? Aí ele fala, corre. Quando eu falar pra correr, corre.
Oh.
E essa frase, when I say run, run... É uma frase do segundo doutor.
É isso.
Que ele falava muito pro Jamie, principalmente.
É o
Jamie,
foreshadow.
When I say run, run. E o terceiro fala. É muito engraçado ver ele falando isso.
E aí o Benton, né, tá lá na tarde. E
o
ele
Bento.
Reconhece o segundo doutor. Eles têm uma interação, né? Ele já,
ele fala,
já viveram aventuras.
É, quando o segundo aparece, né? O terceiro já fica meio assim. Ah, não. Você,
ah, não.
Você não. Aí,
tu não.
Aí a Jo fala assim. Ah, ele é da sua galera lá de cima? Ele é um segundo tempo? Aí ele fala, mais ou menos. É, ele é... Ele é um dos de mim. Aí ela fala, ah, então é o senhor do tempo. Aí o segundo, não, não é bem que... Joe, posso chamar de Joe, né? Ele é todo carinhoso com
todo
ela.
Todo bonitinho.
Aí ele, nós não somos só... Nós somos a mesma pessoa. Ela, sim, do mesmo povo. Ele, não, o mesmo senhor do tempo, a mesma pessoa.
Pessoa.
Aí a boca tá confundindo ela, não sei o quê. Aí eles começam a se bicar.
Nossa!
É, aí tem uma hora que ele fala assim, o terceiro, não, a boca tá confundindo ela, deixa que eu explico. É, ele sou eu e eu sou ele. And we are all together, Gugugadu. Ela fala um pedaço de uma música dos Beatles.
É, I am the Walrus.
É, aí ele, o segundo, o que é isso? Ela, é uma música. Ele, é mesmo? Como é que toca essa música? Ah, cala essa boca! Tipo, eles ficam discutindo. E aí o Bento...
Quero tocar aqui na flautinha, como é que faz?
Aí o Bento entra assim e fala, ô doutor, lembra de mim? É você de novo? Aí ele fala, putz, Cabo Benton, não é? Aí ele fala, não, não é cabo, olha aqui,
agora,
olha a lagarta aqui,
agora.
Ó. É Sargento Benton. Aí ele, pô...
Subi!
Aí ele, que saudade, cara, não sei o quê. Aí é bom que o segundo, ele é... Enquanto o terceiro, ele é um cara super austero, né? Ele é um cara educado e tal, né? Durão, mas é um durão do bem, né? Ele é um cara
claro,
muito...
Mega do bem.
Como é que é o nome disso? É... Polite, polido.
Polido.
Né? O segundo, ele
educado.
É da galera. Ele é da galera. O segundo faria um churrasco assim, ficaria de chinelo no mercado, sabe?
Tranquilamente.
O segundo tomaria uma com o Zeca Pagodinho, tipo assim.
É, e o terceiro não.
O terceiro é um cara de um pouco mais de classe. Aí o segundo já pega a mão do Ben, essa sacode, já, não sei o quê. Você lembra daquela treta com o Cyberman?
Então é muito legal, assim, essa interação e de ele rever. Né, assim, o pessoal que ele já conhecia de outras aventuras, assim, é muito gostoso. E acho que, na verdade, esse é o grande trunfo de Multidoutores, né? É que o fã gosta de ver. O fã gosta de ver os doutores anteriores reconhecendo pessoas ali que ainda estão com o novo doutor. Isso é muito legal,
sabe,
né?
Sabe uma coisa que eu gosto muito de Multidoutor, que a gente perdeu com o tempo, né? Se bem que em Death of the Doctor tem um pouquinho, mas... Essa, o bickering, essa,
a
implicância de um doutor
briguinha,
com outro.
Briguinha, briguinha.
Eu prefiro mil vezes isso do que quando os doutores são super amiguinhos. Por exemplo, que nem o 14 e o 15 estão lá juntos no especial deles, né? No The Giggle. E eles são super, olha, somos quase irmãos, nós isso somos aí, somos amigos, e yeah, tipo...
Somos amigos!
Eu ia preferir, eu entendo até porque eles fizeram isso, né, que era pra não ter, né, não ajudar no backlash que o chute poderia poder ter e tudo mais. Mas eu ia achar muito mais divertido,
gente, quero...
se eles ficassem se espetando, sabe?
Já que você falou, vou abrir um parênteses aqui, neste momento. Tem que parar com essa ideia de que, ai, o doutor anterior... Tem que fazer o doutor novo parecer legal, porque vai que a audiência não gosta. Gente, vai se ferrar, BBC. Quase. BBC, por favor. É. Tipo assim, se você foi lá, escolheu a dedo, porque esse é um papel escolhido a dedo, o papel do doutor. Aí você foi lá, você criou uma campanha de divulgação, você meteu ele com o logo atrás. Mano, não tem que ficar botando no roteiro... O doutor anterior falando, vai lá, ele é mó legal. Não, mano, faz eles brigarem.
O caso do 11 e do 12
seria maravilhoso eles brigando.
É. Inclusive, a gente...
O 11 ligando pra Clara, ai, cena. Ele sou eu, pode ir, tá de... Ah, batou lá.
Bem por aí, mano.
Pelo amor de Deus.
É, inclusive, esse lance da implicância, né, dessa picuinha que tem entre doutores, a gente vê muito em The Four Doctors, né, o quadrinho, né, que saiu.
Sim,
porque a gente vê o 10 e o 12 se odeiam, né, porque o 10 fica achando que o 12 já é uma manifestação do Baleares e tudo mais, e o 12 acha que o 10 é muito fresco, tipo, ah, você é o chorão, o mundo, a maldição do seu tempo, pelo amor de Deus, não enche meu saco, tipo.
Não, porque o 12 e o 10 têm personalidades bem diferentes.
Pois é, e o segundo e o terceiro também, né.
Também,
o que é muito engraçado.
Nossa,
porque
muito.
A gente tem o caso, o único doutor que foi sentenciado a ser regenerado foi o segundo. Então eu acho que rola uma parada
então,
assim, tipo, putz, eu não queria virar esse cara. Tudo bem que eventualmente eu poderia virar.
Fui forçado a regenerar.
Eventualmente eu poderia virar, mas eu ser forçado a ser uma punição, eu não tenho como gostar desse cara. E é do isso. Outro lado é assim, tipo, putz, esse cara ele fez... Quando eu era desse jeito, eu fiz tanta merda que eles me obrigaram a ficar exilado aqui.
É
então
isso.
Não tem como eu gostar desse cara. Entendeu? Então,
um
por isso que eles tretam tanto,
outro.
Entendeu?
É o legado que os doutores deixam, né? Então, o segundo deixou um legado pro terceiro, que não foi um legado legal, foi um exílio, né? Então, é mais ou menos esse o motivo da treta, né? Mas vamos continuar, que a gente ainda tá no primeiro episódio, são quatro. Tá,
eu vou ser muito sincero, eu não sei se isso é do primeiro ou do segundo.
É do primeiro.
Os episódios acabam tanto...
Não, é o primeiro.
Quando você pega um final e junto com outro, parece uma coisa só. Você poderia fazer um filmão com isso.
Não, eles estão ali no bickering e aí, eventualmente, sim. Eles falam, gente, vamos resolver.
Uhum.
E aí eles fazem o primeiro contact.
Ah, sim, tem o contact também, que a primeira vez que a gente vê um contact de doutor, assim, óbvio, né? A primeira vez que o doutor se encontra, que eles ficam, né... o contact é como se fosse uma... Eles estão sincronizando.
Mind to your mind.
Eles estão sincronizando as memórias. Porque
quem
assim.
Pegou a referência, pegou.
Como o segundo não tem a vivência do terceiro, né? Ele não viveu isso tudo, ele não sabe o que tá acontecendo. Então, qual seria o jeito? Ele ou contaria, tipo, ele sentaria, vem cá, senta que eu vou te contar. Ou, como a mente deles é a mesma, só em tempos diferentes, eles sincam a mente.
Sim,
então
é um
o terceiro meio que atualiza a mente do segundo com tudo que ele já viu depois dele.
Aí você vai se perguntar assim, pô, mas então o segundo vai lembrar de tudo. Não, porque a gente já falou disso, inclusive, nos especiais, que não, eles não se lembram depois de que tudo acontece,
enquanto,
eles esquecem.
Enquanto eles estão aqui na aventura... enquanto eles estão na aventura, a mente tá sincada, ele tá atualizado de tudo. No momento em que ele volta pro local onde ele tava na timeline dele, ele esquece, porque a memória sempre fica retida com a versão mais velha deles, que no caso é o terceiro.
Exato.
Isso se mantém até hoje, inclusive.
Isso, sim, sim. Isso é regra de Dr. Who. Tá aí... Eles fazem o contact, então um atualiza o outro, papapá, não sei o que lá. Aí, o Hartnell ainda aparece já nesse primeiro episódio.
Porque qual é o lance? Gallifrey entra, tá vendo tudo que tá acontecendo, e tá vendo a treta ali deles dois. Eles falam, putz, não vai dar certo.
Não vai dar.
Era pra eles estarem colaborando, e eles não estão colaborando.
Precisamos de mais ajuda.
O que a gente faz aí? Ah, então coloca mais um. Coloca o doutor mais antigo de todos, porque ele sabe colocar os outros no prumo.
Isso.
E aí é quando tem todo o lance que o primeiro doutor aparece na televisãozinha, né? Dentro daquela... É tipo uma pirâmide de vidro, né?
Exatamente.
E aí ele vai falando, tipo, tem a cena também clássica aí. Que
A Dandiana Clark!
Todo mundo já viu essa cena em algum momento, né?
Todo
que ele
mundo.
Fala assim, ah... O que tá acontecendo em uma reunião? Aí os outros falam, olha, é ele. Aí, então vocês são meus substitutos, né? É um Dandy. Dandy é tipo um almofadinha. Um cara pomposo.
Pomposinho.
E um palhaço, né? Aí os dois se olham,
almofadinha.
Tipo, almofadinha é um bom
almofadinha.
Termo. É um almofadinha e um palhaço. Eles se olham assim, tipo, pera lá, né? E ele fala, o que vocês estão aí de dilly-dally? Vocês estão, tipo, gastando tempo, discutindo. O que que tá acontecendo? Aí, ah, tá sumindo gente, a gente não sabe o que que é. É, tem a ver com essa eles energia. Explicam, né? Ah, então tá bom. Então resolve. Como? Dá um jeito, resolve. Tem que ir embora. Adeus.
Vocês são eu, vocês já sabem. É. Tchau.
Usem a cabeça que eu sei que vocês têm. Adeus.
O intelecto. Beijos. É. É, e aí acaba esse primeiro episódio. É muito interessante, né, notar que o Hartnell, a gente... Como a gente revisita muito, né, os episódios da Torre, claramente ele tá doentinho. Claramente dá pra ver que ele já tá mais velho, mais assim... É, como é que se diz?
Já debilitado.
Debilitado, obrigada. Essa mesmo é a palavra que eu tava procurando. Ele tá debilitado, ele tava já com aterosclerose, já bem avançada, na verdade, né? É, e aí a própria esposa dele, a Heather, pediu, né, pra BBC, porque na verdade era pra ele aparecer totalmente no episódio. E ela falou, olha, tem dias que ele tá ótimo, tem dias que ele nem lembra que foi o Dr. Who.
É isso.
Então, assim, aí eles diminuíram bastante as aparições dele, né?
Uma coisa importante é que tem muito lugar que solta assim, tipo, ah, essa foi o Hartnell morreu logo depois de gravar. Tipo, não ele ainda ficou uns anos. Mas ele tava muito debilitado. Tem,
já tava debilitado.
Tem as lendas urbanas que ele gravou de uma maca, não sei o que, também não é assim.
A lenda urbana que ele gravou na casa dele não foi, foi da BBC mesmo.
Ele só não pôde gravar.
Mas foi um dia de gravação.
Fizeram de uma vez.
Fizeram de uma vez. E ele teve que ler no pedaço de papel as falas dele.
É.
Mas
é
isso.
Tanto que por hora.
Mas foi na BBC.
Se você prestar atenção na tela, dá pra ver que tem horas que ele tá olhando pro lado, assim.
É.
Parece que ele tá falando com alguém.
Sim.
É muito legal que eles fazem de um jeito que parece que ele tá falando com alguém mesmo na série.
Isso.
Porque parece que ele tá falando com os Senhores do Tempo uma hora, né?
É.
Tipo, ah, pode me devolver e tal. Mas ele tá lendo, né?
Na verdade, ele tá lendo, né?
E é foda
porque... E esse foi o mesmo dia das fotos.
É isso.
Dos três doutores.
Exato. Tem foto dele juntos.
Só em foto. Não aparece juntos em nenhum momento no episódio.
Pois é. Mas enfim.
Uma tristeza. Ai, o Hartnell.
Eu fico imaginando como seria se fosse com eles três ao mesmo tempo. Mas enfim.
Ai, gente.
Nunca saberemos.
É muito triste, né?
Mas a volta que eles deram é legal também.
Não, foi uma solução viável, mas muito longe do que a BBC queria. A BBC queria os três, claro, mas não tinha como. Então vamos aí para o segundo episódio, né? Esse é o episódio que o Brigadeiro finalmente encontra o segundo doutor. Muito confuso. Tá entendendo nada o Brigadeiro, entendeu?
É muito bom, né? Porque o... Nessa hora, o terceiro e a Jill, eventualmente, eles são devorados pelo bicho ali, amorfo, que tá na porta da tarde e tudo mais. É, e eles somem, só que sobra o segundo doutor e o Bento.
Isso.
E aí, quando o Brigadeiro chega, o negócio tá sem porta já.
Não!
Aí ele chega assim, ele fala, ah, não.
O que
você
que
fez de novo?
Aqui?
Você mudou de cara de novo. Aí ele, Brigadeiro, não sei o quê. Aí ele, você acha que você pode fazer isso? Você acha que tem direito de fazer isso? Sumiu aqui a porta... Eu não sei onde tá nada, o que tá acontecendo. Você troca de rosto como quem troca de camiseta.
Eu cansei.
Não quero saber. Aí ele fala, não, não é tão complicado. Aí o Bento fala, não, mas é que não é o nosso, não é o que tava aqui. É o que a gente encontrou antes.
Por um tempo o Brigadeiro tá achando
que
só
doutor
tem um doutor
deu ré.
Que ele degenerou.
Exato.
Mas não, na verdade tem dois doutores mesmo.
Inclusive nessa hora tem uma fala que é muito importante pra gente fazer o placement de tudo, né, do segundo doutor. Que, enfim, o Brigadeiro
Isso.
pergunta, né, Arguir, ele fala assim, ah... E aí, qual é do... O que aconteceu? Por que você tá aqui? Por que você é assim? Ele fala, não, eu sou uma anomalia temporal. Eu não era pra estar aqui. Ele fala, ah, peraí, então você tá me dizendo que você é o mesmo cara que lutou contra o Ziet comigo. Sim. E o cara que conteve a invasão de Cybermen comigo também. Sim.
Isso.
E toda a treta com o Zalton. Aí ele fala, isso já tá além de mim. Eu não é pra eu saber disso.
Como
assim? Ele fala, porque eu sou uma anomalia temporal. Eu não vivi, pra mim isso ainda não aconteceu.
Ainda não aconteceu.
E o Brigadeiro fica com uma cara de interrogação gigante. Ele fica tipo, hã?
Peraí, quê? Viajando no tempo, como funciona esse negócio aqui, né? E aí o que acontece é que o Brigadeiro fala que ele tá falando com Genebra?
O Genésio?
Geneva?
Genebra, em português
Genebra.
É Genebra.
Em português, eu nunca sei.
Geneva em inglês, Genebra em português.
Genebra em português, que é a sede da ONU, né?
Sim.
E aí ele fala assim, olha só, doutor, a ONU quer uma explicação disso tudo, vem aqui falar com eles. E aí o doutor tá tententando conter o bichinho lá antimatéria, porque nisso eles
ele
já,
uma máquina,
eles já chegaram à conclusão de que aquilo é antimatéria. E aí ele fala assim pro Bento, Bento, segura aqui, não
fica
aperta nada.
Não, é bom que ele faz uma giringonça em 10
Se
minutos,
Se acontecer
né?
alguma coisa, você mexe aqui, ó. Ah, tá bom, doutor.
É porque ele fala assim.
E aí ele sai com o Brigadeiro e deixa o Bento sozinho com o bicho na sala.
Isso. São duas coisas, né? Que ele fala assim, se esse bicho tá agressivo e ele devorou o outro doutor e a Companion, eu tenho que acalmar ele. Putz, se eu tivesse... Cadê minha flauta? Eu não sei onde tá minha flauta. Cadê minha flauta? Ah, não sei. Putz, se eu tivesse, eu podia tocar uma música pra ele acalmar.
É.
Eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma coisa que acalma ele. E é justamente essa contraption, que é tipo uma satélite, se não me engano. E aí o Bento tá de... O doutor é obrigado a ir pra sala, né? Ele fala assim, não, mas Brigadeiro, como é que eu vou aparecer lá? Você falou com Genebra que era eu, mas aí vão ver minha cara, não vão ver minha outra cara. Ele fala, não, fica tranquilo.
Já tá resolvido.
Já resolvi. Aí ele fala, o que você resolveu? Você é o assistente do doutor. Aí ele, o quê? Como assim? Ele é melhor isso do que ter que explicar todo o rolê. Vambora.
Aí eles não vão entender, eu falei só isso mesmo e você vai, segue isso aí.
E aí é muito bom porque ele fala, Bento, toma aqui, segura. Aí o Bento fica tudo...
Morrendo de medo.
Claro. Aí ele começa a falar com o negócio, ele fala, você não vai tentar me comer não, né? Você não vai me dar trabalho não, né? Tá bom. Aí ele pega e come um chiclete.
Tira um chiclete.
Na hora que... Aí ele pega também a cabeça de Rico, ele joga um papelzinho dentro do bicho. E como o bicho é de antimatéria, ele começa a crescer
Ficou
com isso.
Ficou nervoso.
Aí ele, doutor, socorro! E não sei o quê. Aí o doutor vem correndo, que isso, o segundo doutor corre muito, né? Ele vem correndo junto com o brigadeiro e o negócio tá tomando forma, tá aumentando. Ele, não, rápido, pra
Todo
dentro da tática,
vai,
eu vou
ligar
o campo de força. Aí quando ele entra... O brigadeiro nunca tinha visto a Thais por dentro
não,
também, né?
Nunca tinha entrado.
Aí ele fica assim, ah, então é isso? Aí você vê que o cara tá quase desfalecendo ali. É pra cá que você tá desviando os fundos da Unity, né? É por isso, né? É, isso aqui não, eu vou ter que botar isso no inventário. Isso aqui você tá desviando dinheiro pra fazer essa maluquice, esse circo, não sei o quê. Aí ele fala, ó, eu quero sair. Eu vou meter bala nesse bicho. Ele fala, não, você não vai meter bala em nada.
Você tá louco.
Se você sair, eu vou desligar o combo de força. Se eu desligar o combo de força, já era.
Vocês, pai, ele vai pegar a gente.
Vai pegar a gente. Que isso...
A gente
não.
Vai ser enviado pro universo antimatéria, você, pelo amor de Deus.
É, ele fica... nessa hora ele mata o que é da antimatéria. Ele fala, não, eu já sei o que, que é. Esse bicho, ele é de antimatéria. Então, o erro, na verdade, foi meu. Porque o brigadeiro começa a se alterar com ele, né, gritar.
Boa!
E aí ele fala assim, não, tá bom, brigadeiro, eu sei, o erro foi meu. Eu que acabei deixando a gente trancado aqui. Desculpa, pode estar a resolver? E aí ele entra, ele fala, não, já fui eu mesmo. Porque se ele é um bicho de antimatéria, tudo dele é invertido. Eu tentei acalmar ele e ele ficou pior.
Isso.
Eu deveria ter feito algo pra deixar ele mais atiçado ainda.
É isso.
Que aí talvez ele acalmaria, né?
É isso.
É, e do outro lado do universo, ali no universo da antimatéria, a gente vê que o doutor e a Joe, eles estão realmente
no... terceiro.
Isso.
Agora
tem que falar por número. O terceiro doutor e a Joe, eles estão na pedreira da BBC ali, né?
Já entrando... no local.
Não, eles já estão no universo de antimatéria. Eles
estavam na pedreira e agora eles vão entrar nessa portinha, porque tem uma porta na pedreira da BBC.
É.
Então eles vão falar assim, bora entrar,
não.
Vamos descobrir o que tá acontecendo.
E aí ele pega, é muito engraçado que assim, é o que eu sempre falo, né? Doctor Who, nada separa Doctor Who de um tokusatsu japonês, né?
Não.
A pedreira, os efeitos, é tudo igual, velho, é tudo idêntico.
Nessa hora também, que eles estão na tarde, é a hora que o segundo oferece uma Jelly Baby pro brigadeiro.
É, que também é uma coisa que as pessoas... São duas
Todo
coisas aí.
Todo mundo acha que é o do Tom Baker?
Duas coisas que as pessoas atribuem errado aos doutores. Elas falam que a lança de Jelly Baby começou com o Tom Baker,
não
é, começou com o segundo doutor. E que a Sonic Screwdriver é uma coisa do terceiro doutor e não,
não
é. É do segundo doutor também.
Tudo é do segundo.
Muitas coisas são do segundo.
O Trotton é maravilhoso. É. Em rei injustiçado, que
perdeu muita coisa
em
recompensa. O segundo doutor, ele é meio que uma referência para vários outros doutores depois, né?
Sim, com certeza.
O terceiro acaba sendo também mais de menos, né? Tipo, o Capaldi
gosta
muito
do terceiro.
O chute também.
É
talvez seja
de...
alguma coisa de escoceses, não sei.
Mas o 7 não tem nada a ver com
o
3.
Mas o segundo, ele é muito... O segundo, ele é fonte de muitos outros, incluindo o sétimo. O sétimo se inspira muito no segundo.
Uhum.
A gente tem o Matt Smith, ele viu episódios do segundo pra poder fazer, apesar de eu não achar
muito
parecido, mas...
que você tem um doutor mais light, brincalhão, sucinha, a referência é o segundo.
Que o sétimo seja light,
não.
Né?
Não, é verdade. Não, mas ele é mais brincalhão.
Ele é brincalhão, mas ele é sombrio pra caralho, né? Mas eu entendi.
Ele é o melhor de dois mundos. Quando você tem um doutor mais serião, a referência é o Pertwee. Eu acho que esses dois setaram, assim.
Sei lá. É engraçado, porque eu não consigo ver...
cada qual com
o
seu. O Tom,
né?
Baker é totalmente diferente dos outros dois.
Quando você compara com o segundo, realmente o terceiro parece muito duro. Mas eu não acho ele tão sério assim também. É meio injusto falar que ele é sério.
Eu acho
que nem quem fala que o nono é muito sério.
Ele é!
Não, mas não é. Mas ele não é serão. Ele é...
Mas se você for pegar os doutores sérios, você vai falar 3, 9 e 12. Você vai pegar 12?
12 acho que fica mais rabugento do que
sério.
Sério,
então. Mas aí o 1 e o 12.
Análises.
Agora, se você for pegar os mais sucinha, é o 2, é o 7, é a 13. Entendeu?
São 5, os autores. O 5 é muito sus.
O
7
isso,
não é nada sus.
O
7 ele tá sempre maquinando mil coisas na cabeça.
Não, 7 no sentido de...
Não, ele é engraçado, tá.
Entendi. Ele é mais sum.
Tudo bem, mas enfim.
São muitas nuances.
Mas enfim, coisas que o segundo doutor trouxe aí pra série. Mas voltando, né? O terceiro doutor e a Jill estão lá no universo de antimatéria, na pedreira. E aí, ali, né, eles começa a ver que várias coisas da Unity estão ali. O bebedouro, o computador do Brigadeiro, que é uma caixona gigante, que a gente tá nos anos 70, e a Bess tá ali paradinha, porque ela foi abduzida pra lá. Já uma outra que tá rolando também é que os blobs cocôzão estão ali só espreitando, e o Sr. Ollis tá ali também, eles não veem o cara, mas ele tá tipo de butuca pra tentar entender o que tá acontecendo.
E eles encontram o Dr. Tyler.
É.
Ele entra com eles lá nesse palácio aí, né? É. Do inimigo que, inclusive, ainda não foi revelado.
Pois é,
a gente não sabe quem é o inimigo até agora.
É um grande mistério pra ver quem é o inimigo.
O inimigo
a gente vai vendo
um troço antimatéria e os blobs.
Não, e tem uma hora que a gente ouve o Ômega falando, né? Ele dando ordem, mas a gente não vê como ele é, até porque a gente não sabia como ele era, então não fez diferença, né?
Exatamente.
É, mas é isso.
Mistério.
O doutor e a Companion e o Companion da vez, né? Que é o Dr. Tyler, eles são meio que acabam sendo escoltados pra lá, eles andam um pouquinho com a Bess, mas eles são escoltados pra lá pelos blobs, e o Ollie está só de olho. Eventualmente, lá na, né, quando eles estão na tarde, o segundo doutor e a galera dele, que é o Bento e o Brigadeiro, eles descobrem que, tipo, a solução, que ele fala assim. Ah, mas, né, imagina o caos que tá acontecendo, né? O prédio da Unity tá com aquela coisa amorfa tentando comer tudo.
Brigadeiro
do lado
está
de fora,
brabíssimo.
É, do lado de fora tem um monte de soldado da Unity dando tiro nesses bichos bizarros lá, os blobs. E não tá surtindo efeito de nada.
Nada.
E aí a solução que o doutor dá, ele fala, não, é isso. É o que eu tenho que fazer, é isso. Eu vou desligar o campo de proteção da TARDIS. E aí a gente vai ser transportado com TARDIS tudo. Porque pra gente se resolver, a gente vai ter que resolver por dentro. Não vai dar pra resolver daqui.
Exatamente.
Tipo, aqui a gente tá só preso. Porque a gente tá preso, a gente se fez de refém. Porque a gente se trancou com a proteção e aí a gente não pode sair, porque senão a gente morre. Mas também eles não conseguem entrar, daí não vai dar em nada, entendeu? A gente tem que ir pra dentro
momento,
da barriga da baleia.
Exatamente, exatamente. Nessa hora surge o primeiro doutor e ele vira pro segundo e fala, amigo, desliga o campo de força. Só isso ele fala. É isso que você tem que fazer. Aí o segundo fica, não, porque não sei o que ele... Ah, não. É isso mesmo, você tá certo. É. Então é muito legal como um doutor ajuda o outro.
É, ele se ajuda, né?
Ele
se ajuda.
Autoajuda.
Ajuda a si mesmo.
É esse episódio, é sobre autoajuda.
Autoajuda, exatamente.
É
esse
isso
é
mesmo.
O... Como é que chama? O frigir dos ovos.
O mote do The Three Doctors. Vamos para o terceiro episódio desse arco maravilhoso, em que temos a revelação, então, do nosso vilão. Depois de duas semanas, as pessoas lá, né? Era
quem é?
Semanal,
quem será?
Hein? Era semanal.
É, tem que dar graças a Deus, porque esse é um arco de 4 episódios só, então é um mês só de episódio.
E aí a gente vê o Ômega se revelando. Tadá! Que é o Homem da Máscara.
É, o cara com aquela máscara gigante.
Uma
inclusive
máscara,
uma roupa muito maneira.
Uma roupa maravilhosa.
O Ômega tem uma imponência muito maneira.
Departamento de figurino nos estádios. Parabéns com o Ômega.
Uma coisa importante também que rola é que quando a TARDIS é levada, na verdade o que é levado é a Unity inteira, né?
Nossa!
E aí, tipo, o prédio inteiro é levado.
Pelo amor
e Deus. Aí a resposta disso, eu não sei nem em que momento exatamente o segundo fala isso, mas alguém pergunta, pô, mas por que a Unity inteira foi carregada e não só só a TARDIS, né? Porque a gente vê, inclusive, o prédio entrando no buraco negro.
Não,
tá?
Tudo.
Aí
tudo,
ele fala,
tudo.
Imagina o quão indigesto deve ser um negócio, né, desse deslocar a TARDIS, que é um vessel, né, ela é toda protegida, ela é uma coisa que viaja no tempo.
A TARDIS não é só uma caixa azul, não.
Então
ela
é mais
cheia de, sei lá,
foi mais fácil carregar o prédio inteiro com ela dentro do que só ela. Né? Aí ele até fala, é que nem você tomar um comprimido, tipo, é mais fácil engolir com um monte de água pra ele se perder no meio do que engolir a seco.
É,
e é isso, a TARDIS foi o comprimido da vez e a gente tava dentro desse comprimido.
Exatamente. E aí a gente conhece o Ômega, que neste momento não é nenhum personagem que ninguém tinha visto ainda. E a gente descobre que lá em Gallifrey, ele foi um dos fundadores, ele que descobriu com a ciência.
Ele era engenheiro, né? Eles falam
ele
que ele
era engenheiro, que ele que fez a viagem no tempo.
É, ele fala, né, que o pessoal fala, mas você é tido em... O terceiro e o segundo vão falar pra ele, você é tido em alta conta, você é um herói, né, em Gallifrey. Ele, herói? Eu tenho que ser um deus, né? Porque ele é todo, né, austero e grande, imponente, né? E megalomaníaco
como todo
pra caralho.
Porque ele era amigo de quem? Rassilon, que é outro também.
Não, outro é outro. Outro é outro. É a Tactium. O Rassilon e o outro.
É verdade. O outro é a Tactium. É, que a gente só descobriu agora em Tablet Child. Mas, olha só, a gente
mas
tem...
Mas a gente precisa saber que era o outro. É.
Os três grandes, os fundadores de Gallifrey, é claro que eles vão ter o ego
infladíssimo,
muito,
né?
Mas muito gigante. É. Com o Ômega não é diferente.
Pois é. E aí, né?
Até os Time Lordzinho que aparece lá, ele já tem um ego gigante.
Tem,
imagine.
O doutor tem um pouquinho de ego inflado às
um
vezes.
Um pouco?
Também. Não, não é sempre,
Opa.
Mas ele tem um pouquinho. Ele é bem pé no chão quando você para pensar nos padrões
Depende da hora. Tem hora que bate um que fala, eu vou.
Tudo bem, é, às vezes rola.
Eu vou vencer essa porra.
Mas o...
Now é, I'm a god.
É, é legal quando a Yun chega ali, né? O Brigadeiro, ele separa do grupo geral, né? Porque vai, o Bento fica com o doutor e o Brigadeiro, ele sai, né? Porque na coisa de militar dele pra scouting. E ele acaba ficando junto com o Wallis.
Isso,
e
aí se separa.
É, aí o Wallis fala assim, ah, eles apareceram duas pessoas, né? Apareceu um coroa de cabelo branco e uma menina bonitinha, novinha. Eles pegaram um carro e depois eles acabaram sendo escoltados por aqueles bichos. Aí ele fala, putz, é o doutor, então. Porque, inclusive, tem essa cena, né? No último arco que a gente revisou, quando a Jo, ela gira o negócio ali, eles vão parar na frente do Cronos, da Cronos, né?
Uhum.
Ela fala assim, ah, nós morremos, estamos no céu.
A gente morreu.
E aqui é a mesma coisa, fala, ah, a gente morreu.
A gente morreu, eu tenho certeza que dessa vez não tem
como. É, não tem como não estar morto.
É isso mesmo. Uhum. É, só pra fazer um parênteses, estão perguntando aqui no chat da twitch.tv/DoctorWhoBrasil.
Sim, sim.
Né? A gente agora tá gravando tudo ao vivaço, sexta-feira, 7:30 PM, já é o ponto de encontro aqui da galera do pessoal.
Pois é, se você tá ouvindo depois e não participa, fica a dica aí de participar,
fica
que é muito bacana.
Fica a dica. Sim. Tá perguntando se o Ômega conhecia a Tech-Team.
Olha, Tech-Team era o outro,
conhecia,
né?
E muito, porque a Tech-Team é o The Other.
É, isso.
Né?
A gente... Então. Assim,
canonizou.
Vamos só fazer o parênteses pra explicar assim, o contexto, né?
Isso.
Quando a gente conhece o Ômega aqui, não é dito em momento nenhum.
Não.
Ah, Rassilon,
ou
outro,
Rassilon,
não tinha.
Eu acho.
É só falado que o Ômega é um dos membros fundadores e que
isso.
Ele foi o engenheiro que fez a parte de permitir a viagem no tempo.
Isso.
Que inclusive foi o que fez ele acabar banido ali, né? Porque, como ele fez a viagem no tempo? Ele
isso.
Não existia fonte de poder suficiente pra né, energizar a viagem no
tempo.
E aí ele conseguiu engenhar um sol. Né, e isso possibilitou ver no tempo. Mas isso também fez com que criasse um buraco negro, onde ele foi banido e ele tá lá preso até onde a gente sabe, né?
Então é isso.
Só que mais pra frente na série, a gente vai descobrir quando apareceu todo o lance do Rassilon e tudo mais. Que Rassilon foi. Que Rassilon? Que Gallifrey foi fundada, né? Os pais fundadores são três: que é o Rassilon, o Ômega, e eventualmente a gente vai saber que tem o outro. Que por muito
que
tempo.
Que sempre foi um
era
grande mistério.
Other. É. Por muito tempo na série, o plano, né, dos showrunners e toda parte de produção, era fazer esse outro ser o próprio doutor.
Isso.
A gente ia descobrir que no passado, antes do primeiro, tinham doutores, e que esses doutores que nem chamavam doutor, eram o outro.
Isso.
E que eles iam reencarnar no primeiro doutor, e por isso que era o primeiro e tudo mais. Essa ideia nunca foi tão pra frente,
não.
E acabou engavetado. Décadas mais tarde, o Chibnall puxou o plot do Timeless Child, Timeless Children, e a gente descobriu que existiam sim doutores antes do doutor, e que os rostos de Brian Morbius eram esses, e que a doutora da Jill Martin era essa também.
It's a pre-Hartnell Doctor.
Tudo é pre-Hartnell Doctor. Mas o outro, na verdade, não era
bem o
doutor. Era quem criou o doutor como filho, enfim.
Filho.
Que era a Tactium ou o Tactium, né?
Ou o Tactium.
É, porque
ela regenera também.
Quando a gente conhece a Tactium, a gente vai ver toda aquela história da Timeless Child, como ela a Tactium, ela farmou, né? Ela... Como é que
ela
é o nome
utilizou
disso?
O poder
Não, ela,
da criança.
Como é que é Harvest em português? É,
ela
ceifou, ela colheu, né?
É, colheu.
As habilidades
colheu.
De regeneração dessa criança temporal que ela achou.
Uhum.
E aí, com isso, ela se juntou a mais dois caras, dois ou pessoas, mulheres, enfim, e fundaram a Sociedade dos Senhores do Tempo. Quem são essas duas pessoas? O Rassilon e o Ômega. Então, por eliminação, a Tactium só pode ser o outro.
É o outro.
É isso.
É isso. É. A Tactium é o outro.
O outro.
Ou
mas
a isso
outra.
Só foi...
Na verdade, era o outro, porque ela era um homem.
O outro.
Não, é porque ela tá na encarnação masculina. Então
não,
é,
gente, é isso.
Enfim, sim, o Ômega conhece a Tactium.
É isso, vamos fechar esse parênteses e voltar
vamos
aqui
voltar.
Pro episódio. É, você tava na parte que o Brigadeiro se separou da galera, e enquanto isso, o segundo já entrou lá com o Bento.
Com o Bento.
E já encontrou o terceiro. Também.
É.
Então o segundo e o terceiro estão juntos novamente.
O terceiro chega a ter... Ele tem uma conversa antes do segundo chegar, né? O terceiro conversa
com
o Ômega.
Com o Ômega.
Que é quando ele fala, ah, eu sou o Ômega. Aí o terceiro fala, ah, então é você mesmo. É, você é uma lenda, né? Eu conheci você como uma grande lenda.
É. Tipo,
você foi um engenheiro capaz de criar viagem no tempo. Não
eu
sei
aprendi
o
sobre você na academia.
Era pra você estar morto. Inclusive, isso que ensinaram pra gente, que você morreu como um herói.
Uhum.
Aí ele fala, não morri como um herói. Era pra eu ser um deus, eu estou banido aqui. Eles me deixaram sozinhos, eu sou solitário, aqui eu tive que. Eu tava tão solitário que eu tive que criar a vida aqui.
Um universo só meu.
É, e aí ele fala, o doutor chega, né, na discussão, ele fala, tá, mas por que eu? Por que você tava indo atrás de mim? Porque eu precisava de um fellow Time Lord, né? Eu precisava de um senhor do tempo com o intelecto próximo ao meu pra poder vir aqui me ajudar a sair, porque eu não vou conseguir sair sozinho.
Não consigo.
Eu só preciso de ajuda pra sair.
Tá difícil.
Então, assim, a princípio, poderia ser um arco que não tem um vilão de verdade, é só um cara pedindo ajuda.
E é
que,
um exilado pedindo ajuda pra outro exilado.
E eu acho que tem muito isso na cabeça do terceiro doutor, passa na cabeça dele um pouco isso, tipo, putz, ele é um, é quase como eu, assim, o caso dele, né?
É.
O senhor do tempo meio que puxaram o tapete dele, baniram ele aqui, passaram esse papinho de que ele era um herói pra todo mundo, mas o cara tá aqui banido e justifica tudo que ele tá fazendo. Aí o doutor fala, tá, mas e se eu não te ajudar? Aí ele fala, não, mas se você não me ajudar, eu vou fazer você me ajudar. Aí
não,
ele já...
vai ter jeito,
aí a
não.
Máscara cai, né? Não literalmente, que ele tá de máscara ainda, mas...
ainda não literalmente.
Mas a máscara cai porque...
mas daqui a pouco sim.
Ele vê que o cara não tá bem intencionado, né? Não. O cara que tá falando que ou você me ajuda ou você me ajuda, não tem uma... não tem uma... como chama? Como é a palavra pra isso, meu Deus? Ele não tem uma opção real pra seguir. Ah, ele só entendi. Tem uma opção ali, né?
É isso. É sem tempo, irmão. E aí... depois que isso acontece, chega o segundo com o Benton, e aí o segundo e o terceiro conversam, e aí eles chegam na conclusão de que ele, o Ômega, criou uma singularidade, é por isso que tudo ali funciona,
por isso que tudo ali existe,
e tudo existe pela força de vontade do Ômega. Tudo que o Ômega quer que exista, acaba existindo, tanto que ele faz... E aparece uma cadeira ali pro doutor sentar. O segundo... pro terceiro. O segundo até fala, ah, então é assim? Você só faz pirlim-pim-pim e pronto?
Você esfrega a sua lâmpada mágica?
Que gostoso viver aqui. Aí ele fala, então não é gostoso. Por quê? Porque eu tô preso aqui, eu não consigo sair, eu quero sair.
Eu tô preso na coisa que eu procurei,
Esta
né?
é a situação.
Esse lance de, por que as coisas aqui existem? Porque, qual é o lance? Como tem o Dr. Tyler e ele é um cientista,
também.
Ele tem uma hora que tá o segundo, o terceiro, o Bento e a Jo e o Dr. Tyler. E ele fala assim, mas você tá me dizendo que a gente tá... no meio de um buraco negro, a gente tá no universo de antimatéria, certo? Certo. Mas não faz sentido, porque a antimatéria é a não existência, ela é o contrário de tudo. Como a gente tá existindo aqui? Aí o segundo doutor fala, é porque o problema é que a gente tá dentro de um buraco negro, o que seria impossível. Só que a gente tá tipo, the edge of singularity, a gente tá na singularidade daqui, a gente tá no olho do furacão. Nesse lugar onde a gente
tá,
tudo pode acontecer. Porque, tipo, as regras da física e de tudo não existem aqui. Tudo como a Thaís falou, tudo é mantido pela will, né? Pela força de vontade do criador desse lugar, que é o Ômega, né?
Que é o Ômega.
E é interessante, porque nessa hora, né, eventualmente ele tá ali falando e tudo mais, aí a Jo que mata, que ela fala assim, pô, então deixa eu ver se eu entendi. A força de vontade desse cara, que é um senhor do tempo, criou todo esse lugar. Porque ele é poderosíssimo. Certo? Certo. Então, porra, se ele é o senhor do tempo e ele é poderosíssimo, vocês dois, que são um, né? São minimamente poderosos. Se ele faz um planeta inteiro, se ele faz um local inteiro, vocês conseguem fazer pelo menos uma porta? Uma porta salva a gente, porque a gente sai daqui. Eles estão presos num lugar sem porta, né?
Eu gosto que a Jo é que prática. Faz esse comentário, mas não é que ela é prática, é que ela é humana.
Então, a pequenez humana que não é pequena.
Apenas uma mente humana conseguiria ver o óbvio que o doutor não estava enxergando.
Com quatro olhos.
Por isso, é aí que reside o grande poder das Companions pra mim. E a Jo é um belíssimo exemplo de Companion maravilhosa.
Sim.
Porque a Companion, ela faz isso. A Companion é o pé no chão do doutor. A Companion é o olho humano.
É.
A Companion é a pessoa que fala... ou, você tá esquecendo esse negocinho desse tamanho, que é muito besta, mas é a chave de tudo.
Sim.
E a Jo faz isso de forma brilhante.
É muito bom mesmo.
Tá? Eu amo Jo Grant.
A Jo Grant é uma das melhores companheiras, ela é muito boa.
Nossa, maravilhosa demais. Katie Manning!
E aí eles fazem, né, o contact mais uma vez, e eles conseguem materializar a porta ali. E é muito legal, porque nessa hora que eles criam a porta, eu acho que é a hora que sedimenta a bandeira branca deles, assim. Eles não estão mais tretando, porque... de novo eles estavam tretando antes, né? Antes da Jo falar da porta.
O tempo
aí
todo.
Ela fala, pô, vocês têm que parar de brigar e botar a cabeça pra pensar junto. Juntos vocês conseguem. Aí eles conseguem. Aí na hora que eles conseguem fazer, o terceiro fala, conseguimos, você conseguiu. Ele fala, não, foi graças a você. É, tipo,
não, pelo amor de Deus.
Aí você vê que eles realmente estão... que eles realmente estão cincados ali, o 2 e o 3, né?
É sobre isso.
E aí, como eles fizeram a porta, eles saem e já vão enfrentar o Ômega de novo, né? E aí, nessa hora que... nesse último, mais ou menos último confronto ali com o Ômega... Que tem esse papo do segundo, que ele fala assim... O terceiro começa a falar com ele, tipo, sério, né? Fala assim, porque tudo aqui existe, então... porque você quer, né? Tudo é a sua vontade materializada, porque a gente tá nesse meio do buraco negro. Ele fala, sim. Aí o segundo fala esse negócio, então é mole, né? Só você sacode o saquinho de pó mágico e as coisas aparecem.
Pronto.
Aí o Ômega fala assim, Você tem certeza que ele tem o mesmo intelecto que você? Porque quando o segundo aparece um pouquinho atrás, o Ômega fala assim, o que que tá acontecendo? Como assim? Quem é você? Aí, é um outro seu tempo, mas eu só invoquei um, por que que você tá puxando mais um? Aí ele fala, ah, não, já sei. Ele, todos vocês são ele, né? Todos são os senhores do tempo. Aí ele chega no Bento, assim, vê que não é, e aí, tipo, ele vai no segundo e fala, ah, não, já sei, são o mesmo senhor do tempo. Então, os senhores do tempo estão desesperados, porque se eles quebraram a primeira regra, então é porque eles realmente estão com medo de mim.
A treta tá maligna.
Então, assim, como ele sabe que esses dois caras são o mesmo cara, ele chega pro terceiro e fala, você tem certeza que ele tem o mesmo intelecto que você? Porque ele parece meio maluco, né? Esse jeito dele de falar e tal.
Exatamente. E aí é nesse finalzinho de episódio que a gente tem uma cena. O que que acontece, né? O Ômega, pra batalhar com o terceiro doutor...
Ah, sim!
Vai ser uma batalha de mentes. Então, assim, eu vou entrar na tua mente, ó, pá, a gente vai brigar lá dentro. Sim. E aí, Niki, isso acontece...
Rola uma coisa que virou...
Ele entra na mente do terceiro. E aí, pá, uma coisa muito teatral.
É.
Que é o Ômega meio que batendo no terceiro. E não é o Ômega, é um cara meio...
Não, ele materializa um bicho na mente do doutor pra ele lutar.
Um champion, um campeão, ele escolhe um...
Ele materializa um campeão na mente do doutor.
Ele materializa um cara lá. E aí, tá lá o terceiro doutor em slow motion, sabe?
E luta. E isso gerou. Etéreo. Isso gerou um termo que a gente usa no WRCast desde sempre, que é, meu Deus, isso é muito
isso
ômega.
Isso é muito ômega, muito etéreo, é muito.
Porque isso é muito ômega, cara. Esse negócio de. É uma coisa com um névoa em câmera lenta. E os sons são tipo.
É meio
sincronizado. É muito esquisito, velho. É um esquisito bom, eu adoro esse troço.
Eu amo! É uma das melhores cenas da história de Doctor Who.
É, e é interessante que quando. Isso é uma coisa que isso não é dito no episódio, né? Mas. Eu encaro... Sabe quando a gente tá... Quando a gente tá pensando, assim, tipo, no banho, e aí a gente pensa, tipo, um negócio gigantesco, mas passou, tipo, 2 segundos só na vida real, mas na nossa cabeça passou horas e horas e horas.
É
isso. Aquilo ali não foi muito tempo. Aquilo foi uma fração de minuto pro doutor, mas ele viveu um monte lá dentro. Aí quando ele sai, você vê que ele tá cansado. E aí ele fala com o homem, ele fala, obrigado aí pela... Que demonstração de poder e tal, não sei o quê.
Foi maravilhoso. Foi uma das melhores cenas deste arco inteirinho.
Sim.
Tem umas pessoas aqui no chat que ainda não assistiram e vem aqui, né? Geralmente vê o nosso review, mas nem assistiram ainda o episódio. Desculpa, a gente detalha bastante.
É. Isso é uma coisa que.
Mas,
eu...
gente, assista. Não fica só no nosso review,
É isso que eu falo. O DWRcast ele é a porta de entrada pra você vir papiar, né? Às vezes a gente só quer ouvir alguém falando do que a gente acabou de. Não, às vezes a gente só quer ouvir o que a gente acabou de assistir, mas pela mente, pelos olhares de outras pessoas, né? Mas tem muita gente que faz isso ao contrário. Então a dica que eu dou pra tudo que a gente revisa aqui é não leve só o nosso review em conta. Vá ver você. Você. Porque, primeiro, nós dois somos só dois humanos. Pode não parecer, mas nós somos. Então, assim, além da gente ter uma visão só nossa das coisas, a gente também erra às vezes. A gente esquece coisa.
Sim, normal.
Então, tipo, é legal você ver pra você ter a sua referência e só ir integrando, sabe?
Isso.
Mas enfim, o terceiro episódio acaba e depois desse momento muito ômega maravilhoso.
Maravilhoso.
E a gente já vai pro último pedaço ali, né? Os últimos 20 minutos desse arco aí, desse especial de 10 anos, né?
Uma tristeza, tá acabando. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, na verdade quem acaba salvando o terceiro doutor é o próprio segundo doutor ali, porque ele dá um pá no ômega e aí acaba essa lutinha aí. E aí é isso, é nessa hora que o ômega revela, fala, não, eu tô preso aqui, eu vou deixar vocês aqui também, que não sei o que, não sei o que
lá. Ele chega, é muito bom porque o ômega ele tem um faniquito, assim, uma hora. É que ele fala...
Ele tem muitos rompantes de...
Eles explicam, agora eu vou ser muito sincero, porque... Eu sempre me perco um pouco quando as coisas acontecem, quando as cenas são parecidas. Mas tem uma hora que eles estão ali falando, e o Ômega fala, não, vocês vão... Eu libero todo mundo, vocês têm que ficar comigo. Vocês vão ficar comigo aqui, vocês vão fazer companhia nessa minha eternidade, né?
Isso.
E aí ele fala, não, mas... Na verdade, primeiro ele tenta barganhar deles trocarem. Ele fala assim, vamos fazer assim. Deixa eu ir embora.
Ele quer trocar primeiro.
Deixa eu ir embora. E você... Ah, mas alguém precisa ficar, porque se não tiver alguém... Nutrindo esse negócio de força de vontade, vai acabar, não tem como sair.
Isso.
Aí ele fala: não, tem sim. Vocês ficam e eu saio. Porque eu não quero.
Aí você tá de sacanagem.
Mas se vocês
amigo.
Fizerem isso, eu libero todo mundo, eu levo todo mundo em segurança, não sei o quê, eu volto, pego os meus louros e tal. Aí os doutores meio que concordam. Aí ele fala assim: não, mas pra isso vocês vão precisar do capacete. Vocês precisam da máscara e tal. Aí ele senta, ele fala: tirem a minha máscara, e usem, tá, não sei o quê. E aí, na hora que o terceiro vai tirar, Nikki, os dois ficam tipo, caralho, Eric, o que que foi? Aí eles falam, não tem o que foi. Não tem nada embaixo da máscara. Não existe corpo. Você só existe
esse
aqui.
É o big reveal.
Tipo, o universo da antimatéria, que você, esse ambiente que você mesmo criou, ele é só ruim em todos os sentidos. Porque, você não tem como sair dele, porque
tá,
se
preso.
Você sair dele, esse lugar é destruído e você acaba sendo destruído no processo, porque ele só existe pela sua força de vontade.
Isso.
Mas como você tá vivendo dentro da antimatéria, a antimatéria, ela consumiu toda a sua parte física. Por sorte, a sua força de vontade é tão forte que isso consegue te manter vivo só por ela. Então, ele é, literalmente, ele é uma roupa flutuante. Ele só se mexe por conta da força de vontade
dele
mesmo.
Ele é um homem invisível.
E aí é muito maneiro que a cena, assim, de novo, né? A gente tá falando de efeitos feitos na década de 70, né? Eles tiram o capacete e não tem nada embaixo. Você vê que provavelmente pintaram a cara do ator de azul ou de verde, ou botaram uma máscara,
sei lá.
Mas quando ele tira, é um buracão, assim.
Não tem nada,
e aí, quando ele bota a máscara de volta, ele enlouquece. Ele fala, não, eu não quero. Se não é pra eu existir, eu não, nada mais vai existir. Eu vou, se esse lugar só existe pela minha força de vontade, a minha força de vontade diz que tudo tem que ser destruído. E aí ele começa a sacolejar tudo. E é nessa hora que o segundo e o terceiro doutor vazam dali.
Ele perde o controle, eles fogem.
O brigadeiro tá entrando, eles estão saindo, aí todo mundo sai correndo, vai, corre pra tarde,
vai pra
não sei tarde, o quê.
Todo mundo, e todo mundo entra na tarde.
Todo mundo, na verdade, todo mundo entra na Bessie e vaza pra tarde.
É isso.
E, quando começa tudo, eles já vão pra tarde, e o segundo e o terceiro ficam pra trás, mas eles vão correndo e eventualmente chegam na tarde também.
Chegam na tarde também. Tá todo mundo agora na tarde.
Que tá presa. Ela não consegue sair, ali ela não tem força pra sair.
Não.
Por conta de, enfim, de todos os eventos acontecendo.
Matéria, né?
E aí a única coisa, a solução que eles têm é barganhar mais uma vez com o Ômega.
Isso.
Né, eles se trocam, né? Eles pegam a tarde e levam pra onde eles estavam. De novo, eles vão parar ali na salinha do Ômega. E lá, né? Antes deles irem,
antes
eles ainda
disso,
falam com o primeiro
eles
doutor.
Eles falam com o primeiro, porque eles falam assim, nossa, a gente não sabe como é que vai resolver, o cara tá maluco, a gente precisa ir embora daqui, a gente não sabe. Aí aparece de novo o primeiro doutor, né, pra fazer aquela apariçãozinha
do primeiro,
Hartnell.
Ele aparece, na verdade, antes em Gallifrey. Porque em Gallifrey eles estão falando assim, tipo, eles não estão dando conta. O Ômega vai destruir eles.
Os Time Lords pedem de novo ajuda pro primeiro.
E eles falam, é porque só tá eles dois. Entra em contato com o primeiro de novo. Ah, o que aconteceu com ele? Ah, ele tá preso nesse meio do caminho. Fala com ele. Aí ele fala, o que aconteceu? Ele fala, você tem que ajudar os outros. Eles não estão dando conta. Vai lá, aparece pra eles e pelo menos mentora
dá
eles.
Dá um help.
E aí é quando ele aparece, aí ele fala assim, a gente tem que botar a cabeça pra funcionar junto. Vamos fazer o contact, nós três.
Faz os três!
E a gente vai descobrir o jeito, né, de resolver. E aí eles realmente fazem o contact. E ele fala assim, tudo bem, vocês têm que ir na raiz da coisa. É isso, vão na raiz da coisa. E aí o segundo e o terceiro falam, beleza, então vamos tentar fazer a TARDIS funcionar na marra. A gente abaixa aqui no painel e vamos tentar dar um jump start nela.
Um jump start.
Na hora que eles fazem isso, é que o segundo doutor acha a flauta. Que ele fala assim, achei minha recorder aqui. Aí, na verdade, onde ela tava? Ela tava dentro, na TARDIS. É o gerador de campo de força ali.
Da TARDIS.
Que é como se fosse uma pilha que a TARDIS usa, né? Pra gerar o campo de força.
E a pobre da flautinha tá ali.
E a flauta ficou engatada no
meio.
E aí eles falam assim, não, tá bom, essa vai ser a solução. O Ômega precisa de energia pra sair, a gente dá isso aqui pra ele. E a gente vê o que a gente faz, a gente fica e ele
aí,
vai.
Aí o segundo fica meio bravo, porque ele fala assim, não, minha flauta,
a minha
não
flauta,
quero.
Ela tem um tom ótimo, aí a gente vai dar pra ele, ele fala, vai
tá
ter
afinadinha.
Que... vai ter que ser.
Aí o terceiro fala assim, amigo,
eu te compro mil dessas.
Eu te dou mil flautas, a gente precisa dessa aqui agora, não tem jeito.
É que não usa nem a flauta, eles vão dar a bateria, né, de
não,
gerador de
é
campo de força.
Não, é porque a flauta que
tá engatada, eles não podem tirar.
Fazendo a coisa funcionar ali.
E aí eles voltam pro, eles ligam pro Ômega.
O segundo fica triste
fica,
verdade,
fica.
Assim.
Eles passam um fio ali pro Ômega de novo e falam, a gente tem a solução pro problema todo, vamos baixar aí. Aí eles literalmente baixam ali, porque eles materializam a tarde na casinha ali do Ômega.
A gente descobriu!
E aí ele chega e dá, tá aqui o negócio, o Ômega fala, que merda é essa? Eu sou um deus encarnado e vocês vêm me dar tranqueira, trinkets, não quero. Aí, na hora...
Calma, antes da treta toda rolar de fato... Todo mundo da tarde sai ali
Sim.
na salinha do Ômega. Aí, eles falam assim, não, É, passa aqui por esse portalzinho e vocês vão voltar.
É, a fumaça,
aí vai,
né?
Um por um.
É porque isso é parte do acordo do Ômega. Eles falam assim, a gente vai te dar a solução,
mas
você tem
eles.
Que liberar a galera.
Isso.
Aí, vai, senhor Ollis, não quero. Vai, Brigadeiro. O quê? Entra na fumaça, você vai voltar pra Terra. Aí o Brigadeiro safado. Ele, ao invés dele ir, enquanto o militar, né, ele pega e manda um civil primeiro.
Manda um civil.
Aí vai o Tyler, vai o Ollis, vai o Bento, vai a Joe. E ele vai por último. Aí ele vai por último, manda um salute ali e some. A fumaça realmente leva eles de volta ali pro universo de matéria, o nosso universo.
É,
e eles dois ficam pra trás. E aí quando eles dão a parada, o Ômega fica puto, porque eles acham que eles estão tentando passar a perna nele, e dá uma porrada na caixa. Na hora que ele faz isso, aí tudo começa a ruir. Começa a explodir tudo, os doutores ainda conseguem entrar na tarde ali no susto, mas, em tese, eles morreram, né? Porque todo o universo de matéria, aquele buraco negro, vai pro Beleléu.
Isso.
Quando a caixa ali do... A energia explode, né? A caixa que faz o escudo da tarde e tudo mais. E aí, nessa hora, né? Gallifrey tá vendo tudo, né? Os Senhores do Tempo, eles falam, eles conseguiram solucionar. Como você anula um buraco negro? Você tem que explodir um sol de novo dentro dele. Você anula a anti-energia com energia. Eles fizeram isso.
Aparece até na telinha do ali de Gallifrey. O buraco negro literalmente se fechando.
Se desfazendo. É. E na Terra, né? no nosso universo normal...
Omega is no more.
É, todo mundo voltou. Tipo, todo mundo popa ali na Unity. Uhum. E aí fica aquele questionamento, tipo, será que eles resolveram? Cadê? A gente voltou, os doutores não. E meio que fica uma parada assim, tipo, eles morreram. Tipo, o doutor morreu. Aí a Jo já começa a chorar.
A morte de Dr. Who, de novo.
É, a Jo começa a chorar.
A gente acabou de falar de Turn Left, que o doutor morre lá também.
É, pois é. Só que daqui não morre. Lá morre no outro universo, né?
Isso.
Aqui não morre. É, e aí, tipo, eles aparecem depois na tarde, vai aparecer. Todo mundo vai pro seu local de origem, né? O Sr. Ollis vai aparecer no lago de novo, lá onde ele foi abduzido.
Volta pro mesmo local.
O Tyler no escritório, todo mundo da Unity no escritório. A porta acho que ficou pra lá, não sei se ainda tava buraco, não lembro. Mas eventualmente os doutores...
Tava meio detonado ali.
Os doutores aparecem e aí eles explicam, porque a real é que parece uma solução do nada, né? E aí o segundo doutor explica, não, o que aconteceu? Quando eu perdi... Na verdade foi um grande golpe de sorte, né? Quando eu perdi
Como
a minha...
Como quase tudo que o doutor faz pra resolver, né, gente?
Ele aproveita a sorte que ele tem, na verdade, né?
Exatamente.
Os eventos aleatórios, né? Aproveita a favor dele.
Exatamente.
Ele fala assim, lembra quando eu perdi a minha flauta? A minha flauta caiu no gerador de shield ali da tarde, que era o que tava protegendo a gente da antimatéria.
Gerador do campo de força.
Isso. Como a minha flauta caiu no universo, caiu no gerador de escudo, ela absorveu, ela tava envolta em um escudinho. E no momento que a TARDIS e a Unity inteira foram para o universo de antimatéria, tudo se converteu em antimatéria. Por isso que a gente conseguiu existir lá. A única coisa que não se converteu em antimatéria foi o gerador de escudo. Porque o gerador de escudo é escudo. E ele tava protegendo a flauta. Então no momento que o Ômega deu um tapão na flauta e no gerador de escudo, ele, que era feito de antimatéria, tocou em matéria.
E aí
um anulou o outro. E aí explodiu tudo.
Foi isso.
É como se você tivesse dado um curto-circuito.
É simples.
Não, mas é maneiríssimo a solução.
Legal.
Tipo, eles pegaram um item solto e aí esse item estava energizado de matéria. E como todo mundo ali era antimatéria, né? Antes de tocar na flauta, quem tocasse ia explodir. Quem tocou foi o Ômega e ele se fudeu. É isso. E aí é meio que isso. O segundo doutor fica todo feliz, se despede de todo mundo. E aí é a hora, né, deles... O primeiro eu acho que ainda aparece de novo pra dizer, bom, legal a reuniãozinha, bacana. Mas agora, o seu amiguinho aí vai ter que voltar pra momento certo na timeline dele, eu vou voltar pra minha, e é isso, acabou a festa, a gente já resolveu.
Acabou.
Não é pra gente ficar se encontrando o tempo todo.
Isso mesmo.
Aí o doutor, tem um momento que o Brigadeiro fala, quem é esse velho? Aí ele fala, o Bento, é melhor você não saber. Tipo, ele também o doutor. Aí ele fala, meu Deus, mais um, eu não aguento mais.
Mais um, eu não aguento mais.
Tem o momento de despedida ali do segundo pro terceiro, aí ele fala, obrigado por ter me ajudado, foi muito bom me conhecer. Aí ele fala, também. Espero que a gente nunca mais faça isso de novo. Tá bom. E aí ele se despede.
De preferência, sim.
E a saída dele é tipo, ele simplesmente some mesmo. Uhum. Assim como ele apareceu do nada, ele some do nada. Sem a flauta, infelizmente.
Poxa
E o primeiro também, ele volta pra onde ele estava.
Isso. E marca né, a última aparição de Hartnell em Doctor Who e a última atuação da vida dele.
Pois é. E é muito bom porque na hora que depois que passa tudo, o Brigadeiro ainda fala, wonderful chap, both of them. Tipo, quando eles, na verdade, isso foi antes, né? Quando eles acham que ele tá morto, ele fala assim, ele é um sujeito maravilhoso, é um sujeito incrível, né? Ambos.
Ambos.
E isso é uma frase que vai perdurar, porque em Five Doctors, quando ele tá se despedindo dos doutores, ele fala assim, wonderful chap, all of them.
já são mais do que dois.
Exato, todo, que sujeito, né, que camarada é incrível, todos eles.
Que pessoa, né, boa, né,
exato,
menino?
É isso. É uma frase recorrente do Brigadeiro, que é muito legal.
O Brigadeiro é um personagem tão icônico, né? Conheceu tantos doutores aí.
É um
que essa
se conheceu
é a primeira
mais,
vez
inclusive.
Que ele entra na TARDIS, a primeira vez que ele vê mais que o doutor.
Ele já era um dos que sabia conhecer mais, porque ele tinha conhecido o segundo, né?
Uhum.
E aí conheceu o terceiro também, conviveu mais com o terceiro.
Então,
ele vai conhecer o quarto também, que o quarto regenera na frente dele.
Sim,
tudo
e tudo mais. Mas uma coisa muito importante aparece na TARDIS ali,
sim,
quando tá só o terceiro e Joe já no final.
Porque eles estão ali conformados, tipo, ah, beleza, vamos voltar pra rotina, né? Tô aqui preso.
Bora, né?
E aí aparece.
Bora trabalhar, né?
O famigerado circuito de desmaterialização da TARDIS de viajar no tempo, tá ali. Aí ele fala, ela, o que é isso apareceu? Ele fala, ó. O senhor do tempo me deram. É o circuito da TARDIS que eu tava precisando esse tempo todo.
É o pagamento
e todo,
pelo trabalho.
E todo o meu conhecimento sobre conseguir viajar no tempo voltou.
Pã.
Acabou meu exílio.
É nóis.
Acabou. Eles acabaram de
bora
me liberar.
Bora viajar.
Aí a Jill fica meio triste. Tipo, ah, então acabou. Né? Ele fala, não, que isso. Ela tem que instalar aí. Tem tempo. Fica tranquila. Não é como se eu fosse parar de viajar com você, né?
É isso.
Ele ainda vai viajar com a Jill muito
pra
ainda.
Pra caramba.
Até ela deixar ele por causa do Clifford e tudo mais. Mas,
então, basicamente,
é isso.
O exílio do terceiro doutor.
Acabou o exílio. Acabou o exílio. E aí,
e finalizamos...
podia acabar assim, mas acaba com a ceninha engraçadalha do Ollis.
Que ali, o Ollis volta pra casa e a mulher...
Sem entender nada,
sumiu.
O cara é muito simples, né?
É, o moço tá vai procurando por você, não sei o
que,
não sei.
Bateu um militar aqui, o que você fez? Você não veio jantar?
Aí ele falou assim...
Mulher,
cadê minha comida?
Você não ia... Mulher, melhor nem contar, você não ia acreditar, não. Cadê a comida? E entra. E é isso.
The end.
É isso.
E assim termina The Three Doctors!
O primeiro grande especial de Doctor Who, cara.
Maravilhoso, é sobre isso.
Muito
gente.
Bom. Palmas pra todo mundo envolvido nisso.
Maravilhoso.
Que arco incrível, velho. Que eu adoro
senhora,
o Three Doctors.
Pelo amor de Deus, hein?
Eu gosto muito do Three Doctors. Não tem muito o que falar, cara. Three Doctors é bom demais, né? A gente ainda não vai dar as notas, agora é a hora do...
Curiosidade.
As curiosidades, que é um dos meus momentos favoritos da BRCast.
E tem
traz...
muita, viu? Porque é episódio especial, né, minha filha?
Então, por favor, comece o nosso especial, o nosso momento especial falando de especial.
Se eu quero falar antes de começar as curiosidades, que pra quem tava aqui na Twitch, já recebeu várias informações, porque a gente fala um monte de coisa legal antes de começar a gravar de fato.
É, por isso que é bom ver nas lives.
Então, ó, twitch.tv/DoctorWhoBrasil. Então eu vou repetir essas informações, mas não sem antes introduzir. The Three Doctors,
sim.
Temporada 10,
10,
primeiro arco, televisionado de 30 de dezembro de 72 a 20 de janeiro de 73.
Sim.
Este é o primeiro especial de Doctor Who.
Da história
de Doctor Who, o primeiro especial.
Sim.
É um especial multidoutores, o que marcou... Né? Os próximos especiais que marcam as dezenas de anos aí.
As décadas.
As décadas, sempre multidoutores. Primeiro e segundo doutores em cores pela primeira vez na televisão.
Que é uma coisa incrível, até porque ninguém sabia qual era a cor da camisa, do segundo. Tipo,
Primeira vez que a frase Bigger on the Inside é falado na hora que o Benton entra e o terceiro fala. E aí?
Você não vai falar que é uma
poder? Você não vai falar, não?
Aliás, só uma coisa sobre cores. É importante ressaltar
olha
isso.
Olha lá.
Na TARDIS do terceiro doutor, eles veem o primeiro doutor na televisãozinha, né?
É.
E ali é em cores. Mas em Gallifrey em preto e branco.
Pois é. a tecnologia de Gallifrey é
qual
muito
é? A Gallifrey
antiquada.
Quer ser vintage aí em preto
vintage.
E branco.
Temos uma TARDIS completamente nova para quem acompanhou aqui, né? O interior, né? Para quem acompanhou aqui, a gente teve aquela TARDIS que teve só uma vez que apareceu.
Do último arco.
Foi o último arco do Time Monster. O Barry Letts não gostou, falou, pode jogar fora. Fizeram uma nova. E o designer usou os planos originais de 63, e é por isso que ficou bom.
E por isso também que a piadinha do você redecorou é um pouco até sobre isso, né? Porque ele acabou de... tava com uma e já tá com outra, né?
Vai brincando. E fim do exílio do doutor na Terra. Roteiristas, é uma dupla criativa que trabalhou junto em vários episódios.
Sim, sim, sim.
Bob Baker e Dave Marnin, além do Omega, eles também criaram o K-9, e o Black Guardian. E o Bob Baker também é o criador de Wallace and Gromit.
Ah, pode crer, né?
Olha
o Wallace and Gromit que tem a aparição de Dalek direto também. Tem várias referências ao Doctor Who.
Exatamente.
O legal deles terem criado o Omega e o canal também é porque eles não têm o direito, né, da criação do personagem é deles.
Sim.
E aí por conta disso...
Do K-9 também.
Por conta disso, quando a série tava parada... também quando não tava parada, né? Em vários momentos da história do Doctor Who... As pessoas vão criar coisas fora da mainline, assim, não é nem a Big Finish que faz. É tipo,
não.
Ah, vai fazer um quadrinho, ou um quadrinho, um áudio. E aí eles simplesmente liberam, tipo, ah, não, faz aí, pode fazer. Tanto que isso gerou, tem um áudio da Big Finish que chama Ômega, que é sobre o Ômega, com o Doutor e tudo mais.
Sim.
É, mas tem uma série, tem um quadrinho que chama Ômega,
sim,
que é contando histórias
um
do Ômega.
Coisa,
E tem uma adaptação em audiodrama desse quadrinho, que quem faz o Ômega é o Brian Blessed, que é o Rei Hyrcanus. Lá de, enfim,
um
Trial.
Um ator de Doctor Who, Trial of a Time Lord.
Pois é, e é, porra, é muito bom, porque como eles liberam o uso do personagem, tá aí, várias coisas são criadas desse personagem deles.
Muito legal.
Com a BBC autorizando ou não, porque é deles, então
é
que
deles,
foda-se.
É deles, é tipo...
E tá lá, tá valendo.
Alex não é da BBC também, é da Terry Nation. Então é isso. Diretor Lenny Mayne. Temos uma boa curiosidade sobre o ator que faz o Ômega, que é o Stephen Thorne, que ele também é o Azar!
É o Azar, sim.
Ele também fez Frontier in Space e The Hand of Fear. Ele fez vários papéis em Doctor Who. O último episódio desse arco, o quarto episódio, a finalização, bateu 11,9 milhões de telespectadores.
Caraca, é muita gente, hein?
Que foi
cacete.
O episódio mais visto da Era Pertwee.
Também puderam, né?
E da Era Trotter.
Ah, foi mais do que o da Era Trotter. Então.
Esse episódio teve mais telespectadores do que qualquer episódio da Era Trotter.
Que loucura.
Mas é só porque trouxe o Trotter. Né?
Olha aí.
Então, vamos lá, gente. Vamos lá.
Caraca,
11
milhões nos anos 70 é muita coisa, velho.
É, vai brincando.
Ah, tem uma...
Ah,
você quer falar?
Não, pode falar.
Não, por favor.
Não, pelo amor de Deus.
Não, você mesmo.
É que o meu tá escrito.
A gente tá que nem o segundo e o terceiro. Não, você primeiro. Não, mas velho.
O meu tá escrito. O seu vai fugir da memória.
Não, vai. Não, o meu não vai fugir da memória. Pode falar.
Demora.
Não, vai.
Pelo amor de Deus.
Por favor. Você tá me dando trabalho na edição.
Eu tô curiosa.
Fala, por favor.
Eu vou falar bastante.
Tá bom, fala aí.
O Ômega. É, foi um personagem ali criado, né, pelos solteiros e tal. E, na verdade, Ômega não foi o primeiro nome, né? Eles queriam criar o oposto de Ru, que seria Om. O oposto, na verdade, é contrário, sabe assim, a fonte virada, assim?
Uhum.
É, mas, na verdade, o Barry Letts não gostou, não. Falou, não, nada a ver esse negócio. Eu não gostei, não.
Você parou pra pensar numa coisa, tipo, o episódio que tem o Ômega tem os três doutores, então é Ômega 3.
Ômega, era só isso.
É um ovo. Não era isso.
Que
eu lembrei
era?
Agora. Depois eu falo que era. Para de dar trabalho pra editar, cacete.
Ômega 3. O Jamie era pra ter aparecido nesse arco. E quem não ama Jamie Fraser-Hyde?
Jamie McCrimmon.
Só que ele tava lá já gravando Emmerdale Farm. Não quis saber, não
a
deu.
Novela, né? O cara tava fazendo novela.
Não é que ele não quis saber. Ele queria, mas o schedule não ia dar. É conflito de agendas.
Acontece.
Né?
Isso vai acontecer bastante com o Jamie, né? Porque... Em Five Doctors também, ele é uma cena curta, porque eu acho que ele também tá ocupado o Emmerdale ou qualquer porra
gente,
dessa.
É, as pessoas são ocupadas. É. E era pra ele ter um romancinho com o Joe.
Quem não quer ter um romance com a Joe dos anos 70, né?
Ou com o Jamie, né? E aí, a maioria das falas que eram dele foram pro Benton.
O Benton é o canal de... Ah, não tem esse personagem? Joga pro Benton fazer,
joga.
Né?
Joga. E a Zoe também falaram, já que o Jamie não veio, chama a Zoe. Aí o Percy falou, gente... Chega.
Deixa a Joe, tem gente pra caramba na Unity.
Isso, foi exatamente
muito
isso.
Muito personagem.
Já tem muita gente aqui, pelo amor de Deus. E se vocês acham que Pertwee e Hardnell nunca tinham atuado juntos, eles já tinham atuado juntos, sim.
Sim.
Num filme chamado Will and the Gentleman, de 1953.
É.
10 anos antes de Doctor Who e 20 anos antes deste episódio.
Procurem aí, não tem filme nenhum, você não tem que procurar, mas é muito interessante você ver como eles... Como é muito antes, o Pertwee tá muito jovem e o Hartnell tá igual.
Exatamente.
Tá idêntico.
Exatamente. Vamos falar da treta aí dos meninos. A gente já falou um pouquinho aí, né, do Pertwee e do Troughton, né? Quando foi rolar os Three Doctors, a BBC levantou a questão, né? O pessoal lá da produção, tipo, tá, mas eles se dão bem? Porque tem essa
briga
questão.
De ego, né?
Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia os doutores, eles meio que se dão bem, mas o Eccleston, ele é meio fora, né, ali. Tipo, ele não sei se ele é super amigo de todo mundo.
É, persona não grata pra série de TV, né? Pra Doctor Who já não mais.
Vamos combinar que, assim, é legal fazer Doctor Who, mas pra algumas pessoas é o papel da vida e pra outras pessoas foi
só
um trabalho.
É só um papel, que é o caso...
Né?
Eu não vejo nem isso com o Eccleston, não. Acho que é mais para
não,
que ele
o
teve uma rusga.
Perfeito, mas eu não acho que ele tenha aquela relação...
De amor, né?
Né? Tá. Por exemplo, duvido que ele esteja no grupo do WhatsApp dos doutores.
Não, ele
porque,
tá.
Porque existe.
O Capaldi falou esses dias que ele tá e ele fica calado e todo mundo ignora ele porque ele fica passando corrente.
Porque o gato falou que ele já... o gato foi inserido no grupo quando ele foi anunciado.
Tem.
pelos outros doutores. Agora, por exemplo, lá atrás, nos anos 70, né? Tipo, gente, eles se dão bem? Vai dar certo? Aliás, os três, né? Porque a princípio...
O Hart não tava nativo,
não ia...
né?
Não, o Hart ia aparecer no episódio
Ele tava nativo do episódio, né?
Isso, então assim... Aí alguém falou assim, então eles não se dão bem.
É, mas também quem falou isso, né? Engraçado, falar isso parece que eles brigam, que eles eram inimigos mortais. Não é verdade, velho.
Mas foi aquilo que o Fred falou, né? Era uma...
Eram tipos de atuação
diferentes. Tipos de atuação diferentes, porque atuação tem isso, né? Tem atores que são de método.
Escola de atuação.
É, a gente viu até um documentário do canadense maravilhoso lá, o Máscara.
Ah, o Jim Carrey.
Que ele fez um filme que ele não saía do personagem, mas era o método dele. É. E tem atores que não, que dá, eles gravam a cena e dá um segundo, ele já tá falando com você comendo pizza. Então, assim, depende da atuação.
A gente vê que, por exemplo, o Troughton, ele tem muito essa das escolas de atuação, né? Você vê que, por exemplo, quem criou a regra entre um milhão de aspas de 3 anos foi o Troughton, né? Inclusive, o nome da regra é regra de Troughton por causa disso. Ele fala, você não pode ficar muito tempo no personagem só, senão você fica marcado pra esse personagem. Isso não é ideal pra um ator, né?
Isso.
Enquanto o Pertwee, né? Ele, por exemplo, ele é um cara, não que ele não tiver... Às vezes ele até concordava com isso. Mas a gente sabe que ele foi um cara que só parou de atuar em Doctor Who por conta da morte do Delgado.
Não
então,
teve
talvez,
nada a ver
então,
com
às vezes
regra.
Ele nem ia ter essa lança dos 3 anos. Ele ia até ficar mais. Ele não tinha muito isso na cabeça dele, né?
Sim, sim.
É,
então
mas,
depende
enfim,
muito da pessoa.
É isso. A rigor é isso. Eles tinham uma leve tretinha até por método de atuação. Mas no fim do dia eles acabaram ficando amigos e eles aprenderam a fazer uma limonada disso, tanto que você vê em eventos e tal, quando eles ainda eram vivos, que eles iam.
Juntos.
Tem foto deles com arminha de água um com o outro.
Não, eram super amigos,
como é que chama? Alfinetando um ao outro e tal.
Alfinetando.
O Troughton, ele gostava muito desse negócio de alfinetar os atores, que eu lembro que quando lá na frente, quando vai ter Two Doctors, que é o segundo e o sexto, eu não lembro qual é o programa, que o Troughton é entrevistado. Aí alguém fala assim, como é trabalhar com outro você, o Colin Baker? Aí ele fala, Miss Pig. Aí ele começa a zoar o Colin Baker ao vivo, tá ligado? É muito engraçado, ele é muito solto.
É o jeito dele, e isso pode incomodar algumas pessoas.
Mas ali era,
mas
era uma tretinha amigável que eles tinham, só por atuação, mas
leve,
depois eles ficaram amigos.
Leve. A novelização deste arco, porque existe, né?
Sim.
Várias versões, inclusive.
Aquela
ela
de capa amarela,
então. É aí que eu falei, né, que os guardinhas que aparecem, os monstros que aparecem ali no começo do episódio, no script é chamado de The Gel Guards, ou seja, os guardas de gel, mas na novelização virou The Blobs. Então, The Blob
Os
Man,
troços.
Os blobs, né?
São os troços, né, os guardas, os scouts.
E como na novelização tem mais espaço pra isso, é o primeiro doutor, ele elogia muito a Joe Grant.
Ah, que legal.
Mais do que no episódio. Tipo, rola todo um reconhecimento do primeiro doutor em relação a Joe Grant.
Que legal.
Ele elogia muito ela e tal. Acho que vale a pena conferir. Tem outros detalhinhos que mudam, tipo, Hollis vira Hollis. É umas coisas assim, bobas. Mas essas dois itens eu achei que valia a pena falar.
Provavelmente foi cortado não só por tempo, mas também porque o Hart não gravar muitas falas assim devia ser dificultoso, né? Então...
Exatamente. A gente vê o Ômega aqui, mas depois ele volta em Arc of Infinity
com o quinto doutor,
já Peter
com uma
Davis.
Roupa nova, inclusive.
Sim,
que eu
nova roupa.
Que eu particularmente não acho tão bonito quanto essa. Essa ela é mais
truculenta,
a zona.
É melhor.
Mas eu acho que tem um charme que a do quinto não tem. Mas,
exatamente. Enfim. E em 2003, a nossa amada Big Finish soltou um áudio chamado Ômega.
Ômega, sim. Omega. Com o Quinto Doutor e esse Ômega diferente já, o Ômega 2.0.
E aí, o que acontece? A gente descobre que, na real, é cânone, tá, gente? Que Ômega, não é o nome dele, claro, né?
Título.
O nome dele é Palix.
Uhum.
E Ômega, na verdade, lá na Academia de Gallifrey, é uma das notas mais baixas
que
alguém pode pegar. Um professor detestou um artigo que ele entregou, deu a nota ômega, a fama pegou, todo mundo começou a chamar ele de ômega, aí ele falou assim pro professor, é? Você quis me desmoralizar? Você me deu fama. Muito obrigada, eu sou o ômega mesmo.
Olha só.
E foi assim.
Que otário. Mas eu vou te falar que também o doutor ele não era dos alunos mais brilhantes, né? A gente sabe que ele também bombava um monte de coisa. Quem não bombava era Honey, não bombava. Romano não bombava. O doutor também era a maior pilha errada na faculdade.
Sim,
então,
acho que a Romana é a única mais...
A Romana e Honey. Honey e Gênia também.
Honey também.
De resto...
As meninas, né?
E junto, além desse áudio do Ômega da Big Finish, tem aquilo que eu comentei, né? Que é o áudio do Ômega que
muito legal.
É baseado no quadrinho que é licenciado ali pelo Bob Baker e tudo mais, pelos criadores do Ômega. é, enfim, que conta uma outra história do, do Homer com outros personagens, e é bacana porque na versão em áudio, como eu falei, é o Brian Blessed, né? E aí ele, que não é o mesmo ator que faz o Omega aqui, é o Brian Blessed, é o outro ator que fez ele Mindwarp e tudo mais. E é legal porque, além, né, essa história foi lançada, não é muito, o áudio não tem tanto tempo, tem uns anos só. É, inclusive, mais recente do que esse aí.
Esse é bem antiguinho já, 2003.
E é legal porque as roupas são as roupas do Ômega antigão. Então, assim, a gente
aí
tem
sim.
O Ômega antigão, aí o Ômega novo no áudio, agora o áudio mais recente é com o Ômega antigo também. Enfim, é só isso que eu queria falar, porque Brian Blessed é maneiro pra caramba.
É, exatamente. Agora, gente, é o seguinte. A gente viu, né, The Three Doctors, mó legal, né? História, Ômega, um, dois, três juntos, bababá, pipipi, papapó. A ideia original deste arco era algo completamente diferente. A ideia original, o manuscrito.
Mas, rapaz, isso
era
sabia.
Um troço. Primeiro, que o primeiro doutor ia aparecer. Mas não era só isso, não.
Conta aí.
Os escritores lá, os roteiristas, criaram uma história que chamava Death World, Mundo,
mundo da
Morte.
Da morte.
Ó, os Senhores mundo do Tempo, morte. Os Senhores do Tempo de Gallifrey,
sim,
entravam em conflito com a Federação do Mal, Federation of Evil.
Que maneiro. Porra, imagina trabalhar com Federation of Evil.
É, que levou a personificação da morte, a morte personificada de fato.
Que está em Doctor Who também, ela vai existir eventualmente. Mas
aí, olha só, os Senhores do Tempo convencem a Federação a enviar os três doutores pro submundo.
Submundo.
No submundo, eles iam batalhar contra as representações da morte, zumbis, os quatro cavaleiros do apocalipse. Eu não tô brincando.
Porra, na moral,
eu não tô brincando.
Não, peraí, eu quero esse episódio de
hoje. Akali, a deusa hindu, morte, e o ciclope Polyphemus, tá em inglês, tá, gente? Da mitologia grega. E aí.
A Polyphemus é até em grego, né?
É, deve ser.
O jeito
não,
que
não, talvez tenha uma palavra em português. Gente, o arco ia ser isso. Ia ser Time Lords contra a Federação do Mal.
Contra zumbis e.
Manda os três doutores pro submundo.
Aham.
E eles batalham contra zumbis e quatro cavaleiros do apocalipse e Akali.
Eu quero isso aí.
Eu
cadê
quero.
Big Fish?
Quem vai
cadê
fazer?
Cadê Titan Comics? Porra, eu quero muito esse episódio, velho.
Enfim, aí falaram que seria meio inviável eles ficarem lutando contra esses deuses e
não,
coisas
peraí, vocês
e afins.
Malucos. A gente tinha aí vontade de ter um episódio desse e não teve.
É, aí falaram,
eu gosto do homem,
aí falaram assim, muda. Aí eles fizeram...
Guarda. Não, isso tem que ter isso em algum lugar.
Não sei.
Eu tô bolado agora.
Talvez deva ter. Talvez tenha. Aí eles mudaram. Eu quero aqui no chat, pessoal. Tá querendo. Aí
quem
eles
quer?
Mudaram tudo. E aí receberam um telefonema da Heather. Aí tá bom, então vamos tirar o primeiro doutor. Botaram todas as aparições do primeiro doutor no quarto episódio. Aí a Heather ligou de novo. Não vai dar de novo. Aí... Então esse roteiro mudou um monte de vezes.
Entendi.
Pra vocês verem como não é tão fácil assim fazer um roteiro.
Caraca, por favor. Por favor. Senhores, deuses, energias, façam com que alguém no BBC encontre esse negócio e libere pra fazer um quadrinho ou um áudio disso, por favor. Isso é que muito irado,
é
essa ideia, velho.
É maravilhoso, eu quero porra. Ver, ó.
Olha o terceiro
Davis.
dando
tá
Aikido venusiano na Kali, o segundo tocando música pra zumbi. Como não querer isso?
Eu tô chorando só de pensar. Davis, tá na sua mão, bota o chute pra fazer. Olha só, bota o chute e os outros doutores que você quiser trazer. Eu vou deixar a última curiosidade pra Fred Pavão.
É que não é curiosidade, é placement.
Não, mas é interessante,
sim,
mas precisa
sim.
ser falado.
Não, é porque...
Que
não,
em qual momento da timeline do primeiro e do segundo eles foram
isso
retirados
acontece.
Pra jogar, serem jogados ali e quando voltar.
Exato, isso era o que eu ia falar naquela hora, inclusive.
Ah,
eu achei que aquele
então,
era um bom espaço, mas aqui também faz sentido, não é bem uma curiosidade, é só um placement de Lorde, Dr. Who,
é
de cano.
É importante você falar.
É, como a gente falou, né, os doutores eles são time scooped, né, eles são retirados dos seus momentos na... Pra ir ajudar o terceiro doutor. Beleza, isso aí a gente já sabe. Show. Pro primeiro doutor, quando isso acontece? Isso acontece entre os eventos ali de Time Meddler e Galaxy 4. Né? A gente tem ali... Inclusive, esses eventos de Three Doctors são referenciados depois em The Empire of Glass, que é um livro, né? Em que aí ele... Que se passa também antes de Galaxy 4. E aí ele fala assim, eu tive um... Ele menciona, de certa forma, o lance do Dan e Anna Clow.
Isso.
O que é meio esquisito, porque, em tese, a memória dele foi apagada, né? Então, ele não deveria ter essa coisa residual, mas eu entendo que é alguma coisa, tipo, que sobrou na mente dele ali, no subconsciente.
Memórias vagas.
Memórias vagas, exato. Ele não sabia detalhes, mas ele sabia de alguma coisa sobre Dan e Anna Clow. Então, pro primeiro Doutor é isso. Ele foi retirado ali de entre Time Meddler, ou seja, entre o primeiro encontro dele com o Outro Senhor do Tempo,
isso.
E Galaxy Fork é um outro arco.
Isso. Todos já revisados aqui no DWBRcast. Só procurar aí no feed.
Exato. Já pro segundo Doutor, isso é mais confuso, assim, pra algumas pessoas. Porque qual é o lance? Por muito tempo, questionava-se isso, tipo, ah, se passou entre o episódio da Land of Fiction e o episódio do The Invasion. Só que o próprio episódio já descarta isso. Por quê? No momento que ele encontra o Benton, ele reconhece o Benton. E do jeito
já
que ele fala... Ou seja, obviamente tem que ser depois de The Invasion, porque The Invasion é a primeira aparição do Benton em Doctor Who e é quando o segundo Doutor conhece o Cabo Benton na época,
isso.
Né? Só que quando o segundo Doutor fala com o Benton, ele fala assim, ah... Cabo Benton, né? Então, assim, o jeito que ele fala já denota que tem muito tempo que isso aconteceu. Né? Então, não pode ser... Não foi assim, acabou o Invasion e ele apareceu ali. Não, tem que ter passado um tempo. E pra ter mais certeza disso, quando ele fala com o Brigadeiro pergunta, você lembra do Yeti? Ele fala, sim. Você lembra da invasão do Cybermen? Sim. Então, obviamente, só pode ser depois de The Invasion.
Não tem como.
E ele fala, e dos Autons, você lembra? Ele fala, não, isso eu não vivi. Então, beleza, a gente sabe que
é o primeiro do terceiro.
Algo depois de Invasion, e antes de Spearhead for Space, obviamente.
Que é com o terceiro.
Só que aonde encaixa tudo isso? Esse episódio é um dos que se passa, em tese, na temporada 6B.
Isso.
Nesse meio tempo, nesse meio do caminho entre o final de War Games e o começo de Spearhead for Space.
Isso.
Porque no final de War Games, inclusive até hoje é isso, o segundo Doutor é o único Doutor que a gente não vê regenerando. Tipo, a gente vê o Doutor da Guerra General no nono ali por uns milésimos de segundo no final de Day of the Doctor.
Isso.
A gente demorou anos pra ver o oitavo regenerando no Doutor da Guerra, mas a gente viu. Ali com o sexto e o sétimo não era o Colin Baker, era o Sylvester McCoy com a peruca, mas a gente sabe que era o sexto Doutor.
Sim.
Regenerando no sétimo e tudo mais. Aqui não. O que a gente tem no final de War Games é o Doutor girando num loop de oh não, meu Deus! Depois de ele receber uma sentença. E no começo de War Games... no começo de Spearhead from Space, a gente vê o terceiro Doutor com as roupas dele caindo da TARDIS. Então, assim, qual é o gap ali? Qual é a justificativa que eles pegam? Depois dele ficar girando ali naquele negócio,
em
o Senhor
War
do
Games.
Tempo chegar e falar assim, não, vamos fazer o seguinte, você não precisa regenerar agora não, a gente não vai te sentenciar nada. Pra você, pra gente quebrar o seu galho, você fica trabalhando frila pra gente um tempo, e aí a gente libera você dessa aí. E nesse meio tempo todo acontece uma porrada de histórias.
Sim.
O Doutor vai ficar trabalhando pra CIA, né? Pra Celestial Interventional Agency. Ele vira um agente dos Senhores do Tempo.
Esses são os eventos que se passam na temporada 6B.
Fazendo... a temporada 6B não é uma temporada propriamente dita.
Aspas.
É o termo, né? Que chama, né? E aí, vários momentos em que ele aparece time scooped, ele é sendo time scooped desses momentos.
Isso.
Assim, que ele tava trabalhando pros Senhores do Tempo. Ele não tinha nenhum... Não era nenhuma opção. Ele era levado e é isso. A gente
obrigado.
Vê que, por exemplo, em Two Doctors, ele tá bem mais velho. Por quê? Porque passou tanto tempo pra ele, né, dessa encarnação, viveu tanto tempo trabalhando pro Senhor do Tempo, que deu tempo dele envelhecer e tudo mais. E aqui também. Então, pro primeiro Doutor, esse episódio se passa entre Time Meddler e Galaxy Four. É ali em algum momentinho que tava solto, ele foi puxado. E pro Senhor Doutor, é em algum momento na temporada 6B, ou seja, depois de War Games, mas obviamente antes de Spearhead from Space.
Exatamente.
E pro terceiro é um episódio terceiro normal.
Normal. Tá
não
na
é nada tão confuso.
Ele é o Doutor da vez, ele manda.
Lembrando que, em tese, quem fica com as memórias de tudo é o terceiro, né? No momento que o primeiro Doutor volta, ali pro momento que ele foi retirado, ele esquece tudo.
Claro.
Sobra só uma vaga lembrança, coisas ali no subconsciente. E pro segundo também. Ele volta ali pro trabalho de CIA, provavelmente ele volta sabendo que, tipo, eu fui retirado pra fazer algum trabalho, mas ele não lembra de eventos, até senão ele poderia mudar alguma coisa, impedir e tudo mais. E aí, eventualmente, ele ainda vai regenerar pro terceiro Doutor, o Senhor do Tempo puxa um tapete dele, e... Enfim, fazem com que ele regenere exilado do mesmo jeito como ele tinha sido sentenciado. Eles são grandíssimos filhos da puta. É isso.
É isso!
E
não
esse é o
confio em galifreanos.
Pois é.
Esse arco já começa aí com essa ideia.
Essa é uma ideia muito, muito fixa em Doctor Who. Não confio em galifreanos, mas uma coisa que eu confio sempre é no nosso julgo para dar notas para arcos, episódios, quadrinhos e tudo mais. Então é aquele momento clássico já. Por favor, Thaís. Sua nota aí de Hartnell, a Gátua, para The Three Doctors, os Três Doutores, o primeiro grande especial de Doctor Who, especial de 10 anos, um momento ímpar na história de Doctor Who.
Mas dá pra dar menos que Gátua?
Não tem como.
Não dá.
Não tem como.
Não
impossível.
Tem
impossível.
Como. Impossível.
Não tem nem muita justificativa.
Não tem, gente. Tipo assim, é um dos melhores arcos da série... Não é série clássica. De Doctor Who inteiro. É um dos melhores arcos da história de Doctor Who. Uhum. É a primeira vez que três doutores se encontram. Tipo, é um momento muito único. É. Ele setou as bases para todos os especiais que vieram depois. Até hoje, se a nossa cabeça é tão recheada da ideia de multi-doctor, 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 é por causa disso.
Sim.
É por causa de Three Doctors. Porque eles foram os primeiros. Não só isso, né? A gente tem a presença da Jo Grant, que eu amo. A gente tem Brigadeiro, que eu amo.
Tem o Bento.
A gente tem Bento, que amo. Ômega é uma coisa maravilhosa, o supra-sumo, uma coisa deliciosa.
Que personagem.
E quem ouve o DWBRcast há muito tempo já sabe que apareceu isso aqui de Gallifrey, já subiu 3 na nota. Pra mim. Por quê? Porque eu amo Gallifrey. Então é sobre isso. Minha nota não tem como ser menos que Gato. Fera de Pavão, você compartilha da minha nota?
Compartilha de Gato.
Compartilha da minha nota.
Em toda, já que ele é um doutor aqui, gosta do terceiro também, nada
tá
mais
vendo?
Justo também. Velho, eu não tenho que justificar. Assim, eu já justifiquei no podcast inteiro. Eu amo esse episódio. Ele é um episódio leve. Né? São só 4 episódios que formam esse arco. Não é muita coisa. Você vê ele em 1 hora e pouquinho. E ele rende, ele não tem barriga em nada.
Não.
Tipo, a trama é interessante. Eu sou um grande fã
de
Solução.
Tudo é maravilhoso.
O pessoal critica muito. Ah, a solução foi muito simples. Né? Pra ser um negócio, tem que resetar o universo. Tipo, eu gosto de soluções simples e bem-humoradas. E essa solução é super bem-humorada. Porque, tipo, é um negócio ali que tá dentro.
Caiu um negócio.
E caiu e explode tudo. E o Ômega tá tendo um roupante de achar que ele é o pica das galáxias do universo de matéria. E ele explode tudo. E eu gosto, esse tipo de vilão do Ômega eu gosto. Porque esse vilão, tipo... Vilão de filme antigo, vilão de quadrinho, sabe? Essa coisa austera. E você acha o megalomaníaco. Eu adoro isso, cara.
É,
e o Ômega, ele sintetiza isso. Eu gosto muito. É um personagem aí que tá no meu hall de personagens favoritos. Queria ver muito ele voltando aí pro Doctor Who.
Com certeza.
É, de novo. Quer dizer, ele vai voltar com
tá
Kitra, mas queria ver ele voltando hoje em dia.
Tá na sua mão,
E fora que poder ver de novo o segundo e o primeiro. E aí reforça o que eu sempre falo do porquê que é importante ver na ordem. Se a gente tivesse visto fora da ordem, não teria esse impacto que tem a aparição deles.
Não.
É legal
tem.
Na ordem,
claro.
Você ver, tipo, como o Hartnell tá mais velho, mas ainda é o doutor, como o Troughton, ele conseguiu parecer que ele acabou de fazer o que ele tava fazendo.
Sim, sim.
A interação deles é muito boa, então assim, não tem como ser menos que Gato. Pra gente, a média fecha 15 de 15, Gato de Gato, esse arco não merece menos, mas a gente também merece saber a nota da galera que tá com a gente assistindo ao vivo aí, até pra dar incentivo pra vocês que estão ouvindo só nos feeds, pra aparecer em twitch.tv/DoutorBrasil toda sexta-feira, 19h30, pra ouvir nosso bate-papo, papear com a gente e dar a sua nota pra ficar aqui gravada pra posteridade, pra todo mundo saber aí quando for ou escutar esse podcast daqui a 10 anos, porque o GrabberCast já tem 10 anos, inclusive, qual foi a nota das pessoas que estavam assistindo com a gente na Twitch. Então tá isso, por favor, leia, porque você é melhor de ler do que eu.
Temos aqui o nosso querido Léo Cândelo, minha nota é Ômega, mentira, não tem como ser Gato, é bom demais.
Não tem como não ser Gato.
Não tem como não ser Gato, porque é bom demais. Jeffrey Hyduk, maravilhoso,
grande
nosso
cara.
Amigo Pato,
sim.
Primeiro especial, 3 doutores, impossível não ser Gatua. A Ginger Dr. Riddles disse, Gatua com certeza fundamentou as bases de Doctor Who. Um arco tão fundamental, tão absolutamente incrível, não podia ser menos. Ranger Sentai Fan disse...
Ótimo gosto.
Oh, com certeza.
Ótimo gosto, ótimo gosto.
Esse episódio merece um 15 ou curador.
Puxou a carta do curador. Arriscado, mas
correto.
O curador
apareceu. Não só apenas pela ótima história, atuação excelente do Ômega, interação dos doutores, como também é a volta do Troughton e do Hartnell na série. Só por esse último motivo merece um curador, é isso.
Então, okay. Então essas notas foram levadas pra potência infinita, quase, né?
Cara, a BBC podia muito
bem
ter falado,
ah,
o Hartnell tá doente, dane-se, não bota ele. Mas botaram, deram um jeito.
É, ou tipo, usa...
Quem quer dar um jeito?
Usa footage, sei lá, a gente foi ver em Five Doctors, que o... vai ver ainda no futuro, né? Que o quarto doutor não quis, o Tom Baker não quis, usaram um bonecão. Usaram footage de Shada pra poder botar. Aqui não, pegaram o cara e assim, a gente sabe da história de Doctor Who, que o Hartnell ele amava muito o papel do Doutor. Ele amava fazer o Doutor e sair pra ele foi saiu com muito pesar, né? Porque ele tava dodói, tava doente e tudo mais.
Super.
E aí você vê o cara voltando, tipo, é muito significativo, muito simbólico.
É triunfal.
O último trabalho dele ser o trabalho que foi o trabalho da vida dele, que ele amava fazer por causa das crianças.
Mano,
e tal.
É isso.
Imagina, olha...
Adventure in Space and Time
pensa
voltou
só nesse,
aqui, hein?
Pensa só nesse detalhe. Esse cara, quando ele era o doutor, ele ia lá, as crianças adoravam ele, e isso era a vida dele.
Ele respondia as cartinhas.
Imagina uma daquelas crianças que ele foi lá e foi super legal, cresceu, já é um adulto funcional, hoje já tem 20
já
anos.
É, velho.
E tá vendo ele que de 20, novo na. Não, se fosse uma criança de 10 anos,
época,
na época, né?
Na época.
É, e aí era, tinha 10 anos na época do Hartnell. Aí passou 10 anos, ele é um adulto de 20 anos. E ele tá podendo ver o doutor dele de novo em tela, já velhinho. Porra, é muito maneiro.
Agora
é a mesma
você
emoção
me emocionou.
Que a gente... É
agora
isso,
você
cara.
Me emocionou.
É muito significativo.
É muito simbólico, né? É. Temos aqui Jonathan Alaico Ferreira. Gátua. Mais uma nota gátua para o terceiro doutor dando um rolamento na mente do Ômega.
Agora,
essa é a melhor cena.
Eu vou te
isso
falar,
é muito
Ômega.
Muito
Ômega. Eu vou te falar, eu queria muito ver duas coisas. O 15º doutor usando o Aikido Venusiano em algum momento.
Com certeza.
E ele sendo atacado pelo Ômega num truque mental pra ficar em câmera lenta assim, igual o terceiro. Tipo...
Nossa, seria o sonho da minha vida, Davis.
Aí tira a chave de fenda zoada lá dele,
não,
que ninguém gosta.
O Davis não tem bolas, ele não vai fazer nada.
Olha só, botou na mesa, hein?
Não.
Botou aí, botar, desafiou o homem, hein? Cuidado que ele tem, hein?
Mas, cara, o gato tá fazendo o Ômega.
Fazendo o Ômega, não.
Fazendo o terceiro. Ó, o gato já falou que gosta muito do terceiro.
É, o sonho dele seria ele com o terceiro doutor junto,
então,
né?
Olha
isso
só.
Provavelmente vai acontecer em algum quadrinho, mas... Vamos aí, Champertry, pensa com carinho, pensa com coração. Eu sei,
assim
eu
você
sei
me mata.
Que fazer o seu pai é big shoes to fill, você já falou isso, mas pensa que pode ser uma homenagem pro cara também. E
é
caso
lógico.
Você não queira, Big Finish, quando o contato do gato liberar,
Beth.
Chama ele e chama o, é o Tim Treloar que faz a voz dele, não sei, é o cara que faz a voz do...
Acho que
do,
é.
É. Que tem acho dois, que é tem um que faz o Brigadeiro e tem um que faz o terceiro, eu nunca
aí
sei qual é
não
qual.
Sei, não sei.
O cara que faz a voz do terceiro doutor, que fica igualzinho a Big Finish, bota ele e o gato quando o gato estiver liberado e aí faz esse encontro, por favor. Por favor, isso vai ser bom demais.
Eu não sei porque Champert fica cansado.
É porque ele tem esse lance.
Bobagem,
não, mas é, não, mas é compreensível.
Bobagem.
É o papel da vida do pai dele. Não ia, ele não acha que ele é digno de fazer o que o pai fez. Entendeu?
Não,
é compreensível, é compreensível.
Tá
dá pra entender, sim.
Mas, gente...
Ah, muito bom, cara.
Seria o sonho da minha vida.
É,
seria
o chat tá me lembrando aqui que é o Tim Treloar que faz
é
o terceiro mesmo.
Aí,
é mesmo.
Pronto.
É idêntico a voz.
Só sei
idêntico.
De uma coisa. Histórico.
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 Emblemático, é maravilhoso, incrível.
Emblemático.
E o que também é emblemático,
único.
Maravilhoso, incrível e único, são as opiniões de vocês, que cada pessoa tem uma opinião própria e cada pessoa tem uma visão diferente dos episódios. E por isso que a gente fala que é tão especial gravar aqui ao vivo com a galera no chat, porque eles podem falar na hora pra gente, mas óbvio que a gente quer saber de você que não pôde aparecer ou não é a sua pegada participar de live, mas escuta o nosso podcast aí pelas ondas dos feeds em vários lugares aí, tem Spotify, tem no iTunes, tem no Deezer, tem tudo que é canto. Se você está escutando em algum lugar depois, a gente quer saber da sua opinião também. Para mandar sua opinião sobre The Three Doctors aí nas redes sociais, que é esses lugares que a gente está na internet, você procura por qual arroba, Thaís?
Doctor Who Brasil.
Só procurar Doctor Who Brasil na sua rede social de preferência. Eu indico aí o X, né, o Twitter, ou o Instagram, que é onde a gente é mais ativo e a gente posta sobre a saída do podcast aí, a nova. É, e aí você comenta lá e a gente pode trocar uma ideia ali rápida pelas redes sociais.
A gente,
lembrando,
inclusive, sempre pede a nota, né?
Sim, sim.
Fala aí sua nota pro arco e tal, então... Manda pra gente que a gente gosta de saber. Ó.
Lembrando também que se você é um ouvinte aí pelo Spotify, no Spotify, na hora que a gente solta o episódio, tem uma caixinha de pergunta, né? Que a gente
isso.
pergunta qual a sua nota de Hartnell ou Gato para o arco da vez, né? Que no caso é Three Doctors, e o porquê. E tá liberado lá de vocês colocarem e responderem.
Adorei isso, esse
é
essa
muito bacana
pra
gente saber.
Do Spotify.
Quem sabe um dia a gente ainda não faz alguma coisa com isso, né? Traz, a gente faz uma leitura das opiniões gerais, assim,
sim,
mais pra frente.
Com certeza.
Mas, de qualquer forma, saber a opinião de vocês é sempre muito legal. Lembrando que, para assinar o da BRCast, caso você tenha caído aí de paraquedas nesse podcast, como você gosta de lembrar, é só você procurar no seu feed de preferência, sendo o Spotify, o iTunes, o Deezer, ou assinando pelo RSS, mesmo que seja, a gente vai estar lá para você escutar na hora que você assinar, porque aí, na hora que sair o podcast, você já é avisado, começa a ouvir, compartilha o da BRCast, que é legal sempre fazer essa indicação para amigos, que a gente cresce assim, a gente cresce no boca a boca.
É
igual
sobre...
o Dr. Who no Brasil, só cresce no boca a boca.
É sobre isso.
Certo? Gente, foi muito bom, novamente, eu sempre falo isso, mas é porque sempre é verdade. Foi muito bom estar aqui mais uma vez revisando um episódio, um arco de Dr. Who com vocês, em especial um tão emblemático. A gente se vê no nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau.